Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, e verificando o coro regimental, declaro aberta a 22ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos à leitura dos comunicados da mesa, ofício do expediente, vereadores e do executivo, bem como das indicações de vereadores. Solicito ao suplente de secretário, de segundo secretário, vereador Domingos dos Reis Monteiro, que, por gentileza, faça a leitura. Só um minutinho, vereador. Eu queria aqui comunicar a ausência do nosso querido amigo Braz Fernando, do nosso amigo Dunga, que ainda está se tratando da Covid. O Dunga já está presente online? Ô, Dunga. Valeu, meu irmão. Então, e também do vereador Luciano Solar, que ontem perdeu seu sogro. Então, está lá na cidade de Baipendi. Que Deus conforte o coração de toda a sua família aí, Luciano, e da família da tua esposa. Faça a leitura, vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Ofício número 01/2021, subscrito pelas vereadoras, integrantes da Comissão Especial de Políticas para as Mulheres do município de Alfenas, dirigido ao presidente Jaime Daniel dos Santos, solicitando o agendamento de uma reunião com todos os vereadores, no intuito de estabelecer um possível diálogo para definir questões administrativas no tocante à decisão de exoneração da assessora parlamentar, da vereadora Tereza Suelente Paula, requerendo, ainda que seja revista, referida decisão de exoneração com a consequente revogação da respectiva portaria 65/2021. Ofício número 90/2021, do gabinete da vereadora Tani Rose Ribeiro, dirigido ao presidente desta casa, vereador Jaime Daniel dos Santos, em atenção ao ofício número 01/2021, protocolado em 10/6/2021, sobre o número 2655, subscrito pela Comissão Especial de Política para as Mulheres do município de Alfenas, no qual a vereadora se manifesta pela retirada de sua assinatura do ofício 01/2021 em relação à revisão da decisão de exoneração e, consequente, a revogação da portaria em questão, uma vez que compactua parcialmente com o termo do referido ofício. Ofício número 72, subscrito pelo secretário municipal de Educação, Evandro Lúcio Correia, dirigido ao presidente vereador Jaime Daniel dos Santos, no qual apresenta estudo técnico para o cumprimento da CF/88 e da Lei de Diretrizes e Bases à Educação Nacional pelo município de Alfenas. Ofício número 75, subscrito pelo secretário municipal de Educação, Evandro Lúcio Correia, dirigido ao presidente, vereador Jaime Daniel dos Santos, no qual solicita a substituição da página a que se refere o item 2.4, resultados financeiro estimado por motivos de inconformidades dos cálculos. Ofício subscrito pelo secretário executivo de coordenação de governo, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de vereadores. Ofício número 566, em resposta à indicação número 60, 661/21, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de Educação, que já foi realizada a limpeza da Escola Municipal Abraão Adolfo Engel, localizada no distrito de Barranco Alto. Ofício número 567, em resposta à indicação número 641/21, de autoria da vereadora Tereza Suelen de Paula, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de Educação, que há um cronograma de reforma em todas as unidades do Sistema Municipal de Saúde. Ofício número 568, em resposta à indicação número 493/2021, de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre a reabertura das escolas do Sistema Municipal de Ensino. Ofício número 569, em resposta à indicação número 430/2021, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, encaminhando informações através da Secretaria Municipal de Educação sobre o andamento da solicitação para aquisição de materiais escolares e reabertura das escolas do Sistema Municipal de Ensino. Ofício número 577, com a referência ao requerimento número 137/21, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, no qual solicita a dilação do prazo para resposta por mais 20 dias.
Está em discussão a prorrogação do prazo de resposta. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos.
Ofício número 586, em resposta ao ofício número 01/2021, de autoria da Comissão Especial da Educação, encaminhando informações sobre o envio de projetos de lei ao projeto legislativo sobre alterações na a estrutura da carreira. Ofício número 590, com referência ao requerimento número 143/2021, de autoria da vereadora Tereza Suelen de Paula, enviando os esclarecimento prestado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a ata da reunião sobre a execução da Lei 4.916/19, cuja a empresa donatária é de cristal vidro temperados e esquadrilha e alumínio litada. Ofício número 591, com a referência ao requerimento 144/2021, de autoria da vereadora Tereza Suelen de Paula, enviando o anexo os esclarecimentos prestado pelo secretário municipal de esporte sobre o funcionamento das academias ao ar livre, estabelecida no nosso município. Ofício número 592, com a referência à indicação número 733/2021, de autoria do presidente desta casa, Jaime Daniel dos Santos, esclarecendo que já consta. Mais aqui, presidente. Consta na programação da Secretaria Municipal de Esporte realizar melhoria na quadra poliesportiva do bairro Jardim Primavera. Ofício número 597, com a referência ao requerimento número 122/2021, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, informando que a CEMIG será notificada do fato para que haja a sua intervenção e seja concretizada a solicitação. Ofício número 608, com a referência ao requerimento número 111/2021, de autoria da vereadora Tereza Suelino de Paula, informando que enviando anexo os esclarecimento prestado pela Procuradoria-Geral da Prefeitura acerca das informações dos cemitérios. Leitura das indicações de vereadores. Indicações do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Dominguinhos, indico a indicação 801/2021. Assunto, verificar a possibilidade de colocar um redutor de velocidade quebra-molas na rua Lúcio Leite Amaral, próximo à esquina da rua Ageu Gomes da Silva, assim como reforçar a pintura da sinalização horizontal de pare na referida cruzamento, pois está sem visibilidade, conforme se verifica nas fotos anexas. Oi? O nome da rua? Não sei, foi o meu assessor que fez aí, o vereador, muita coisa a gente não fica sabendo. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação no 802/2021, assunto, distribuir medicamento prescrito pelo médicos à população carente que testou positivo para Covid-19. Indicação 803/2021, assunto, implantar um mutirão para castração de cães e gatos no município de Alfenas. Indicações do presidente Jaime Daniel dos Santos. Indicação número 793/2021, assunto, realizar vistoria por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano na rua localizada na parte de trás da empresa Colcho Pé, sem nome, recentemente com pavimentação asfáltica, via urbana que dá acesso ao bairro Jardim São Paulo, que se encontra com os postes de iluminação sem os braços, as lâmpadas de iluminação, deixando o local totalmente no escuro no período noturno. Indicação número 806/2021, assunto, é encaminhar ao setor competente a indicação de prestação de serviços públicos com a realização da poda de uma árvore localizada na rua Julieta Vieira de Souza, próxima à residência de números 41 no bairro Santa Rita. Indicação número 807/2021, assunto, é encaminhar ao setor competente a indicação de prestação de serviços públicos com a colocação de uma tampa ou grades no bueiro localizado à rua Padre Cornélio Hansen, próximo ao número 3006, bairro Aparecida. A indicação do vereador José Carlos de Moraes. Indicação número 788/2021, assunto, colocar redutores de velocidade na rua Carlos Drummond de Andrades, nas proximidades do número 240, no Jardim São Carlos. Indicação número 791/2021, assunto, colocar redutor de velocidade na rua Ângelo Munhoz Leite, na proximidade do número 528, número Jardim Boa Esperança. No Jardim Boa Esperança. Indicação 799/2021, assunto, passar a máquina na estrada principal que passa pelo presídio e faz a interligação com a cidade de Fama. Indicação da vereadora Cátia Geralda Goiatá. Indicação número 792/2021, assunto: realizar a limpeza em toda a extensão da estrada de terra que liga o bairro Jardim Aeroporto ao residencial Monte Branca. Monte Branco, né?
Mont Branca.
A indicação no 800/2021, assunto: encaminhar projeto de lei que concede a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISQN. Indicações do vereador Luciano Guilherme Felipe Luciano Solar. Indicação 809/2021, assunto: verificar a possibilidade de contratar mais funcionários para atuar nas fiscalizações das medidas sanitárias a fim de diminuir a disseminação do coronavírus no município. Indicações do vereador Márcio Fernando da Costa Márcio Dunga. Indicação número 782/2021, assunto: estabelecer um redutor de velocidade quebra-mola na rua Berenice de Silva Crismar, né? Próximo ao imóvel de número 40 e 50, no bairro Pinheirinho. Indicação do vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 787/2021, assunto: secar com mourões e arame farpados o pequeno horto florestal de nossa cidade na rua Viçosa, no bairro Residencial Oliveira. Indicação número 789/2021, assunto: proteger as raízes de uma árvore na Praça Getúlio Vargas, do lado de baixo da fonte luminosa. Indicação número 790/2021, assunto: melhorar a limpeza da Praça Getúlio Vargas, para debaixo, em frente ao Banco do Brasil, e também fazer manutenção nos bancos de madeira, tais como reapertar portas e fazer as trocas de alguns parafusos e de algumas travessas de madeira. A indicação da vereadora Tani Rosa Ribeiro. Indicação número 796/2021, assunto: colocar em todas as caçambas de lixo nos bairros rurais placas indicativas de proibição de espalhar o lixo das caçambas, informando e conscientizando da concorrência de crime ambiental, número 960/05/98. A indicação número 797/2021, assunto: instituir o evento Virada Cultural de Alfenas no calendário cultural do município, conforme minutas de projeto de lei em anexo. Indicação número 805/2021, assunto: intervir junto à Secretaria Municipal de Saúde para que seja orientada a equipe médica a fim de prodrosinar em nosso município tempo de afastamento diante da testagem positiva para o Covid-19. O OMS sugere 10 dias de atestado após a testagem positiva, mas sabendo da previdade da crise sanitária e do alto índice de positivados surgiram, que a padronização seja 14 dias de afastamento, devido à debilidade causado pela doença e a alta transmissibilidade Solicito também que seja feita uma nova testagem desse mesmo paciente após o período do atestado e a fim de confirmar que o vírus não está transmissível, resultado que é de extrema importância. Resultado que é de extrema importância que seja disponibilizada uma equipe multidisciplinar de profissionais tais como fisioterapia, psicológico, terapeuta, assistente social, educador e físico, para atender às sequelas, pois Covid-19 sugere ainda que as unidades escolares sejam utilizadas para esse atendimento. Indicações da vereadora Tereza Suelen de Paula. Indicação, número 765/2021, assunto, recapeamento com massa asfáltica em toda a extensão da rua Antônio Borges de Oliveira e a rua José da Silva Gomes, no bairro Morada do Sol. Indicação número 785/2021, assunto, realizar a operação tapa-buracos no primeiro e no segundo quarteirões da rua Gabriel Moura Leite, abaixo da avenida Dr. Lincoln da Silveira, ressaltando em frente à garagem do imóvel de número 670, bairro Vila Formosa. A indicação número 786/2021, assunto, colocação de grade no bueiro na rua Raquel Munhoz Leite, ao lado do posto de gasolina Rede Verde. Indicação de autoria conjunta dos vereadores José Carlos de Moraes e Kátia Goiatá. A indicação número 798/2021, assunto, implantar ciclofaixa na entrada de terra que se inicia no bairro Jardim Aeroporto e vai até a cidade de Fama, Minas Gerais. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dominguim. O senhor está aí hoje, assumindo aí o lugar do vereador Luciano. Obrigado, senhor, viu? Como sempre, colaborando com os trabalhos dessa casa. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra... Ô Paulinho, vamos passar aqui primeiro. O Luciano deixou uma mensagem aqui. Aí a gente já segue com o senhor, pode ser? É rapidinho aqui.
Olá, colegas vereadores. Infelizmente,
tá sem som, Isabela.
Vocês na sessão plenária. Perdi meu sogro ontem. Felicidade.
Todinho tá aí, Zé? Pede ele para dar uma assistência aqui para Isabela, por favor.
Olá, colegas vereadores. Infelizmente, hoje eu não poderei estar presente com vocês na sessão plenária.
Volta aí,
perdi
fazendo favor.
Ontem. Olá, colegas vereadores. Infelizmente, hoje eu não poderei estar presente com vocês na sessão plenária. Perdi meu sogro ontem, aqui na cidade de Baipendi, e eu queria agradecer a ajuda que alguns vereadores me ofereceram, né, se solidarizando aí com a minha perca. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso é muito importante nesses momentos difíceis. E claro que é um momento de muita dor, mas ontem era dia de Santo Antônio, o dia que ele faleceu, e hoje é o dia de Inhaxica, e ele era devoto de Inhaxica. Então, ele obteve aí essa graça de poder ser enterrado no dia da santa que ele era devoto. Eu desejo a vocês uma boa semana, semana que vem estarei aí. Desejo que vocês façam uma boa votação nesse projeto das academias, acho que é importante para a cidade, gostaria de estar aí para votar. Nunca achei que eu ia sentir tanta falta de um trabalho assim, como eu estou sentindo de estar aí essa semana. Mas é isso, muito obrigado pelo companheirismo e vamos pensar no quanto que nossas vaidades são pequenas e no quanto que a gente precisa trabalhar pelas coisas boas nesse mundo, né? E às vezes a gente se perde em vaidades e isso é uma grande perca de tempo. Nós, vereadores, temos que nos unir para que a gente realmente possa fazer um bom trabalho pela nossa cidade, que a vida é passageira e curta. E é muito ruim quando, às vezes, a gente tem a nossa idoneidade colocada em questão, a gente que acredita no bem, no bom e no belo. E é isso. Eu só queria deixar aqui, nos meus 5 minutos de fala, o meu registro, agradecendo aos vereadores e desejando a todos vocês uma ótima semana de trabalho. É isso. Fiquem com Deus. Um fraterno abraço.
Obrigado, vereador Luciano. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores.
Boa noite.
Vereadoras, cumprimento também o amigo Braz e o amigo Dunga. O Dunga hoje está participando da reunião nossa por videoconferência. Desejo aos dois que, se Deus quiser, em breve estará com a gente aqui, que Deus vos abençoe a cada um deles. Meus pêsame à família também do sogro do Luciano Solar, imprensa aqui presente e o público que nos assiste em casa. Senhor presidente, eu gostaria de passar também aqui no painel, com a ajuda da nossa jornalista, umas fotografias que eu fiz hoje. Passar bem com o passado, não vou nem explicar, né, Isabela? Aí, senhor presidente, ali é em frente à Santa Casa. É um lugar que transita pessoas doentes, idosos, um passeio super estreito de 35 centímetros de largura, com árvore tomando conta de 25 centímetros, sobrando apenas 10. Uma vez que o terreno do lado direito é do Estado. Estado e prefeitura caminham junto. Isto aí é o seguinte, tem certeza que o chefe do executivo consegue muito mais que 2 metros. Mas se você conseguiria pelo menos mais 1 metro ali para afastar aquele muro, resolveria o caso ali. Ali eu faço caminhada, eu passo cedo ali, eu ainda me considero jovem, mas tem hora que até eu corro risco de ser atropelado. Então fica bem em frente da casa. Pode passar. Ao banco, a prefeitura gastou para fazer esse banco, um banco muito bonito, só que esbaulou muito ele, ficou baulado, então a noite cai sereno, chuvisco, e vai caindo folha, que essas árvores não é apropriada para a cidade, esse Bipiruna, e vai escoando aí, o pessoal chega da cidade, circula vizinha cedo, para fazer exame lá no Framarion, no ambulatório da Santa Casa, não tem nem lugar de sentar. Olha que narquia está o banco. Esse banco é um elefante branco. Foi construído para ninguém sentar. Porque não cuida. O qual que é mais fácil? Fazer ou botar uma pessoa para cuidar? E se dentro de meia hora a pessoa varre e joga uma aguinha e passa um pano? Não é verdade? Para que fez? Não cuida? Não é verdade? Para passar. Né? Olha, eu passei do lado do restaurante popular. Vê se tem cabimento. Passei de... Não dá 1 metro de largura. E eles pegam e planta pita. Pita tem espinho na folha na ponta da folha. Olha lá. Olha lá, aonde que eu tô lá que a Isabela fotografou. Ali passa uma pessoa um atrás do outro. Olha para você ter uma noção. Isso aqui é passeio de pedestre passar. É um desrespeito com nossos pedestres. Que tem que arrancar aquele e plantar uma planta flor, rastejando. Bico de pepinho de ouro, ou beijo, ou folhagem, né, presidente? Então, é uma coisa que no centro da cidade, nos olhos de todo mundo, e ninguém vê. Então, eu fui lá fotografar, olha do outro lado, quase que em frente, à porta da cozinha do restaurante popular. Olha, eu passei. Areia, estrume de animais, saco de lixo podre. Olha que situação tem aqui lá. É um desdeixo, olha. Isso aqui está no coração de Alvenas. Nem na periferia, nem no bairro periférico, não podia acontecer isso, está acontecendo bem no centro. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso, que o prefeito, ele é preocupado com o centro da cidade, ele quer ver o centro bonito. Então alguém tem que fiscalizar e mostrar. Aqui perto de Chafariz, o mato adentrou pela rua. Tem lugar aí que está dando 45 centímetros de mato já dentro da rua. Olha lá, está vendo? Olha lá onde está o poste. Do poste até em mim lá dá 40 centímetros. Então o mato entrou para dentro. Então essas coisas, tem que ter um fiscal para ver isso aí. Aí a limpeza, de tanto eu lutar, graças a Deus, com a ajuda do secretário, adjunto do executivo, que é o Antônio Carlos Esteve, e conversando também com o secretário do meio ambiente, ele queria limpar lá o seguinte, mandar o pessoal fazer um mutirão, senão lá mutirão, foice, inchada, inchadão, não resolve. Lá a limpeza tem que ser feita com máquina. Então está fazendo a limpeza ali agora para ficar no mínimo de 6 meses a 1 ano sem limpar novamente. Porque do jeito que eles têm que fazer, eles fazem a água, chega na ponta e limpa de novo. Olha lá, então é o seguinte, eu estou limpando dos dois lados, eu fiz a indicação, levei o secretário lá, levei o prefeito lá, você entendeu? Então tá com uma semana que estão limpando. Depois de prontinho, isso ia ficar limpinho. O certo, se a prefeitura tivesse recurso, era gramar, plantar uma grama rasteirinha de fora a fora. Mas como não tem recurso, vão limpar, vão cuidar, né? Aqui, a praça. Olha a situação dos nossos bancos da Praça Getúlio Vargas. Eu não tenho tempo de sentar lá e agora não posso sentar, porque se eu sentar aí, você fala que o vereador não trabalha. Então, mas depois de terminar o mandato, eu quero sentar lá. Quero ter o prazer de sentar para dar uma árvore ali, bater um papo, dialogar, conversar, não é verdade? Eu nunca tive esse costume de sentar em praça, ninguém me viu sentar em praça. Mas não tenho condições de sentar. Olha como é que estão os bancos. Alô, presidente, olha a situação dos bancos. Olha lá.
Nem se o senhor quiser.
Não tem como, olha ali, olha ali, presidente, olha que banco ali.
Olha, Paulinho, aquilo aí é perigoso até usar para uma briga lá, viu?
Realmente. Olha lá, Tony Rose, eu quero que vocês prestem atenção. Nossa, todos os vereadores prestem atenção. Isso aí, gente, é o cartão postal, é o coração de Alfena, olha lá. Você entendeu?
Nossa.
O buraco na praça, a árvore centenária morrendo, olha lá, tá vendo? Olha as raízes que é a árvore lá. Aqui disso, o engenheiro florestal vai lá, gente, joga o humus. Joga areia, joga terra e planta alguma coisa. A grama não vai porque ali é sombra. Mas planta uma vegetação, um minduinzinho. Planta uma folhagem, planta um bico de ouro para conservar essas árvores. Isso é uma vergonha para nós, velho. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Há muitos anos atrás aqui em Alfenas, quando eu cheguei em Alfenas, eu nem com política mexia. Alfenas, senhor presidente, não tinha secretarias. Os primeiros mandatos do S, depois veio vindo o mandato BEG, então era departamento. Tinha um departamento de obra, um departamento de saúde, um departamento de educação, e a coisa andava. E eles tinham um fiscal geral. Quando entrava o BEG, o fiscal geral era o Chico Francisco da Silveira, que Deus o tenha, um bom lugar. Ele era o fiscal geral, ele olhava tudo, tinha o subsencarregado, ele era encarregado geral, tinha o subsencarregado tomava conta de tudo.
A cidade agora cresceu.
É, lógico, cresceu, mas aonde tinha um, aonde tinha o seu Francisco, hoje tem 20, tem 30. Aonde tinha um tchãozão, que era a época do S, que era o tchãozão que fazia, hoje tem 40 no lugar dele. Cresceu a cidade e o número de funcionários cresceu 500 vezes mais. Só que não resolve, tem que resolver. Cidade hoje é outra. Eu tenho certeza que o prefeito não sabia dizer. Então isso aí está às claras, isso aí não é uma do outro. Qualquer um vê. E...
Marquinhos, o microfone do vereador Dominguinhos, por gentileza.
Aonde? Onde o vereador mostrou, está fazendo aquela limpeza, naquele bairro ali embaixo, no Jardim Elite, né?
Elite Tropical.
Ali eu ganhei 27 metros e meio de tubo ármicos. Ali o pessoal pediu para fazer uma travessia ali. Está lá embaixo no xerifado, não sei se o prefeito vai fazer ainda, porque agora começou a limpar, para fazer uma ponte ali, para atravessar aquela rua. O pessoal ali estão pedindo a travessia.
Lá é a passarela, já deu início a passarela. E falar também a respeito, eu já vi indicação de companheiros vereadores aqui pedindo para asfaltar, recapear a Praça Getúlio Vargas. Olha, recapear a Praça Getúlio Vargas vai ser muito bom. Só que tem uma coisa, os vereadores que apresentaram a indicação têm que ver primeiramente que para recapear a Praça Getúlio Vargas tem que escarificar, tirar toda aquela massa asfáltica. Porque se recapear mais uma vez, a Praça Getúlio Vargas vai ficar sem meio fio. Aí vai ser veículo andando no passeio, andando no meio da praça, não é?
Verdade.
É o mesmo caso que aconteceu ali no trecho, ó, entre Praça de Esporte com o Polivalente. Também já quase que não tem meio-fio. E também a ministra Salgado Filho, do Morvan, vindo para cá, passa pela esquina, da segunda esquina para cá, até o posto aqui embaixo, ó, o posto EPA, também tem vários lugares que não tem meio-fio mais. Então, para fazer recapeação, sim. Mas tem que escarificar, arrancar aquela massa asfáltica, igualzinho as faz na Ferrundia, né, presidente? A gente passa, a gente vê, né? É, a iluminação da pista de caminhada também ficou boa, da pista de skate também já está pronta. Então, senhor presidente, são essas minhas reivindicações. Já entrei com indicação para reformar a Praça Getúlio Vargas, trocar banco, fazer tudo que o reparo tem que fazer. Aquelas raízes soltas dão um jeito de consertar aquilo lá, antes que morra a árvore, depois. Aqui eu já vi vários vereadores estão preocupados com o meio ambiente. Então tem o Luciano aqui que fica na teoria. Parabenizo ele, um grande vereador, tá defendendo o meio ambiente na teoria. Mas quem defende o meio ambiente aqui nesta casa, aqui na prática, se chama Paulinho do Asfalto. Tem visto alguns vereadores também fazer algum pedido também. Que com a ajuda de outros vereadores não vão dar certo. Nós vamos conseguir ter um meio ambiente saudável na nossa cidade. Só tem uma coisa, está faltando muita coisa. E para que isso se torne realidade, a gente tem que ir atrás, ver, olhar, reivindicar. E quando estiver fazendo qualquer reparo, a gente está em roda também. Fiscalizando, não é certo, presidente?
Certinho.
Senhor presidente, muito obrigado pela sua atenção. São essas as minhas palavras.
Parabéns, vereador Paulinho. Com a palavra, mais algum queria se manifestar? Uma palavra, vereador José Carlos Moraes, Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos vendo de casa aí, na internet. Alcione, que está aí. Nosso grande mestre Noller, um dos mais estudiosos da educação física de Alfenas, aqui representando todos os professores. Pedir a família do Solar, né? Que Deus conforte, né? Da morte do sogro dele. Dunga, né? Parabéns pela presença hoje no plenário, né? Boa recuperação para você. O Braz, que se Deus quiser, a recuperação seja o mais breve possível. Um grande abraço. Gostaria de estar aqui, senhor presidente, destacando o grande trabalho que é feito pela Yolanda, né? Como o senhor disse também, apesar de não ter muitas máquinas, caminhões na mão, quase tudo estragado, e ela tem sempre desenvolvido um bom trabalho, atendendo aqui as indicações dos vereadores, e isso é muito gratificante, devido à restrição, né, de caminhão e máquina que ela tem. Gostaria também de estar parabenizando o Ratinho, sua indicação muito importante, que as pessoas diagnosticadas com Covid, né, as pessoas mais carentes, sejam atendidas pelo município. Parabéns. Gostaria da Isabela, né, Isabela? Passasse para nós aqui. Ó. Ah, não. Passar depois a palavra do Nolo, por favor. Você passa para nós aqui.
Que
eu vou usar o tempo meu e do Dunga.
Mas vai ser agora?
Não, é só para passar, né? Ou vai ser depois?
Pode,
nos 5 minutos. Porque depois vai usar a palavra.
Pode passar.
Né, Dunga?
Zacar? Zacar, você me dá um segundo? Senhor presidente, eu esqueci de pedir. Vote pesar a família do pai do Enéia, que foi presidente dessa casa.
Sim. Viu? Gostaria de você colocasse o nosso nome, Paulinho. Nosso
perfeito.
Nome, você pode?
Na verdade, vamos deixar isso aí. Nas considerações finais, a gente aprova todas. Pode ser?
Parabéns pela lembrança. Estarei aqui de agradecer ao Nolo e a todos os professores que estiveram presentes aí. O Zé Ricardo fez um grande trabalho.
E o Dunga, a respeito de um projeto que o Dunga trouxe inicialmente para a gente debater sobre a questão do esporte em Alfenas. A gente tem passado por muitos problemas em relação à pandemia, no que diz respeito às medidas de isolamento. Porém, nós sabemos o que o esporte traz de benefício na vida das pessoas. E analisando o conteúdo da discussão no cenário nacional sobre a essencialidade do esporte, a gente começa hoje uma reunião traçando uma estratégia para que possamos, né, implementar uma medida de um projeto de lei no âmbito da cidade de Alfenas, resguardando as atividades esportistas de maneira respeitosa às medidas sanitárias e começando esse trabalho com os dois vereadores aqui presentes e hoje com a pessoa do Nolder, né, que tem vasto trabalho na área de personal trainer, de educador físico, é uma pessoa com muita experiência, então é o primeiro profissional que nós estamos trazendo para essa reunião, e a importância da gente traçar um projeto que tenha qualidade técnica prévia.
Quando a gente fala de saúde, a gente fala num aspecto muito amplo, né? O que que leva o indivíduo a ter saúde? São muitas variáveis no que diz respeito ao bem-estar físico, mental e social. Mas, quando a gente fala dessa questão física, a gente fala de muitos fatores que diz respeito ao conceito de aptidão física, né? Que diz respeito à prescrição de exercícios físicos. E quando a gente amplia esse conceito para a parte psicobiológica, nós começamos a observar a relação do exercício físico com a questão psíquica, com a questão física e o que diz respeito ao bem-estar no modo geral. Então, o exercício melhora sono, ele melhora a resposta do organismo ao perfil lipídico, à glicose. Enfim, nós temos N fatores que são predisponentes à melhora da saúde do indivíduo como um todo.
Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, doutor Zé Ricardo, vereador Carlinhos Berbival, Loller, né? Diante de tanta base, né, que vem fundamentada sobre esse trabalho, com relação o que pode o exercício físico ajudar diante dessa pandemia, diante de tudo que a gente vem ouvindo e está sendo comprovado, o quanto é importante o exercício físico, a atividade física, né? Não sou professor de educação física, mas estou no meio de dois aqui e também com base aqui juridicamente, que também está estudando esse possível projeto de lei. A gente quer o quê? Ajudar a combater esse terrível vírus através da atividade física, que é comprovada essa grande importância da pessoa estar em atividade, estar em movimento, como sempre diz meu amigo Nogueira aqui. Então a gente está muito feliz de estar reunindo aqui com todos os educadores físicos que vão ter a oportunidade de estar aí junto, colocando as suas opiniões, trazendo aqui com a gente as suas dúvidas. Hoje é o meu primeiro convidado, como disse o Dr. Zé Ricardo. Então a gente quer somar, melhorar a qualidade de vida, e se através do esporte, da atividade física, isso a gente já sabe que tem uma comprovação, a gente vai lutar, a gente tentar chegar lá.
É verdade. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com o nosso professor José Ricardo, né? Doutor e professor José Ricardo aqui na Câmara. Nosso amigo Müller, que eu conheço, né, desde a época da faculdade. E o Dunga aqui, que já trabalha com as crianças também, então tem um pequeno conhecimento, né, Dunga? E está buscando a melhora das atividades físicas em Alfenas. Eu vou citar duas coisas só. A importância da atividade física na vida da pessoa, né? No início da vida, ela busca uma atividade que vai levar para o resto da vida. E se ela conseguir acostar daquela atividade, nunca mais ela vai deixar, a vida dela vai ser outra, completamente diferente. O que a atividade física faz no sistema cardiovascular, né, Lula? É muito importante para as pessoas, o que ela pode trazer de benefício à saúde das pessoas. Imaginando hoje também os diabéticos. Muitas pessoas diabéticas hoje não usam remédio, se curam através da atividade física. Então é com esse projeto que nós buscamos a melhorar as condições de nossos alunos, das academias em Alfenas, né? Trazendo a melhora para todas as pessoas que praticam atividade e tendo a oportunidade, depois de outras reuniões, estar trazendo novos professores, novas mentes brilhantes aqui.
Então, hoje é a segunda reunião que nós começamos, que estamos trabalhando sobre um projeto que trata da atividade esportiva como essencial no âmbito do município. E como no primeiro dia nós recebemos aqui o Nuller, que atua muito na área com personal trainer, no geral academias e algumas outras metodologias, hoje nós estamos recebendo aqui o Gustavo. Gustavo é professor de tênis, Gustavo Cruzadelli, também estudou bastante, nos encontramos há algum tempo atrás, sobre toda essa questão técnica que envolve atividade física.
Bom, eu gostaria de parabenizar, né, e me sinto honrado e agradecido por todo esse trabalho que a casa, através dos vereadores Wagner, do Bruga, né, do Zé Ricardo, que é o procurador, um trabalho excelente, que acho que vai servir de piloto para todo o Brasil, pontuando essa questão das atividades físicas como essencial, de uma forma bastante criteriosa, para que todos consigam entender essa diferença, né? E com certeza acredito que vai ser um marco aí hoje na cidade de Alfenas.
Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em relação ao projeto que regulamenta a atividade esportiva como essencial no âmbito do município de Alfenas. Hoje nós estamos recebendo aqui o Orlando, mais conhecido como Orlandinho. Todo mundo conhece bem, atua principalmente com dança já há bastante tempo. E os vereadores, nós entendendo aqui, desde as últimas medidas, ouvindo cada profissional de uma área. Em relação à dança, hoje nós vamos estar tratando especificamente desse ponto.
Bom, como diz o Orlandinho, eu trabalho com dança desde meus 14 anos de idade, também trabalho com voleibol há 19 anos aqui no município, né? Voleibol masculino. Eu fui candidato a vereador e com o intuito, né, do sonho de fazer de Alfenas a cidade do esporte, da atividade física, que educa, que disciplina, que promove a saúde de toda uma população. Então me sinto muito lisonjeado pelo convite e pela lembrança, né, da minha pessoa aqui. E que eu espero que esse projeto prospere e que realmente a gente possa fazer, mostrar a nossa paixão, o nosso amor por Alfenas, pelo povo de Alfenas, né, através da atividade física, que promove, como eu disse, saúde, né, e uma população saudável, é uma população completamente feliz.
Tá bom. Muito bom.
Coloca o vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Uma palavra, vereador. Boa noite.
Boa noite, obrigado. Quero deixar aqui a minha eterna gratidão a tudo que vocês têm feito por mim e por minha família. Essa família, Câmara Municipal de Alfenas. São dias difíceis, mas dias de vitória. Minhas condolências ao professor vereador Luciano Soler pela perda do seu sogro. E grato a todas as mensagens que eu tenho recebendo. E nós vamos recuperando e nós vamos ainda somar muito. Senhor presidente, não vou me alongar muito, ficou muito bem explicado aí, depois o projeto de autoria, da minha autoria, convidei o Carlinho para participar. É um projeto que ele visa a saúde, principalmente nesse momento da Covid. Fortalecimento, atividade física, está comprovado, né? Pela Organização Mundial de Saúde, o Nolo vai explanar melhor aí, eu não vou falar muito, eu só quero agradecer a todos vocês por estar recebendo esse projeto, estar analisando e que a gente possa nos fortalecer, tudo que for vir para a gente poder ajudar a combater esse vírus, será muito bem somado, a minha eterna gratidão até aqui por tudo que vocês têm feito, um grande abraço a todos vocês.
Um abraço, vereador Dunga, que esperamos ser, se Deus quiser, na próxima semana aqui. Você está bem, graças a Deus?
Estamos caminhando aqui, com a graça de Deus.
Então tá bom, vereador. Parabéns. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa e a todos que nos assistem em casa. Senhor presidente, queria agradecer a Deus aí pela minha recuperação, minha, de minha esposa, da minha filha. Infelizmente, a gente pegamos o Covid aí. Quando, no período que a gente soube que a gente estava positivo, nós fomos direto, nós três, para a roça, cumprimos rigorosamente o isolamento. E deixo aqui meus agradecimentos ao meu filho, que não pegou, o Davidson, meu neto, o Lourenço. Todas as vezes, quando precisei de alguma coisa, eles iam na roça, levava um alimento, uma roupa, mas a gente sempre pedia para ele ficar distante para a gente pegar esses alimentos. Então, eu quero agradecer muito também o pessoal, foram muitas pessoas que me passaram mensagem nas minhas redes sociais, me ligaram, agradecer mesmo a população de Alfenas, que é uma população muito boa, uma população bondosa, uma população que quando a gente está aí, não na pior, porque graças a Deus, eu até já tinha tomado a primeira dose da vacina, eu até fiquei até bom, minha esposa com minha filha ficaram bem ruim mesmo, mas graças a Deus também venceu essa doença. E a população de Alfenas, sempre do lado da gente, sempre mandando mensagem, sempre orando, então graças a Deus estamos firmes aqui, Queria mandar aí um grande abraço, melhoras para o meu amigo Dunga. Queria mandar um abraço para o Braz, melhoras para vocês. Tenho certeza que semana que vem vocês vão estar aqui com a gente. E aproveitando desse momento, senhor presidente, eu quando estive lá no pronto-socorro gripal, fiquei lá em torno de 3 horas e meia, 4 horas, esperando pelo atendimento. E eu pude analisar, neste momento, que várias pessoas positivas ao Covid saiu às vezes, chorando. Eu presenciei, o pessoal fica nervoso, pegou positivo, uns acham que vai morrer. Mas tinha prescrição de remédio, que o pessoal passava a prescrição do remédio para a pessoa, para cuidar nesse período de Covid, de isolamento. E muitas das pessoas não têm, pessoas desempregadas, as pessoas de baixa renda, não têm condições de comprar os remédios. Então, eu estou entrando com uma indicação que o prefeito Luizinho olhe com carinho e que possa fazer alguma coisa. Um período, se Deus quiser, um período curto, não vai ser um período longo. Acredito aí que até o final do ano, se Deus quiser, está todo mundo vacinado. Então, olhar para essas pessoas que, quando tiver o positivo ao Covid, que olha esses remédios, que olhe com carinho. Então, essa é a minha indicação que estou fazendo. E queria também agradecer muito o pessoal que trabalha nesta área, os técnicos de enfermagem, a enfermeira, a própria pessoa da limpeza, os médicos, os fisioterapeutas. São pessoas que estão varando à noite, são pessoas que estão trabalhando muito. Então, nós temos que agradecer e parabenizar essas classes. Inclusive, poderia até fazer uma gratificação a esse pessoal. Poderia uma gratificação pelo serviço que eles estão prestando, porque eles estão trabalhando além do normal. Porque ali eles trabalham dia e noite, não tem horário. Você vai no gripal lá, é direto. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal fazendo limpeza. Eu presenciei isso e um pessoal, é uma classe que merece olhar com bastante carinho. Uma gratificação, é claro que não vai ser a gratificação, por tempo indeterminado. Por tempo determinado agora, por 3, 4 meses, para esse pessoal. E também, senhor presidente, eu queria fazer um breve comentário sobre outra indicação minha, sobre essa castração de cães e gatos, que é muita gente que cobra a gente, e com razão. Infelizmente, tem várias pessoas que soltam os animais na rua e o animal não tem culpa. E muitos até avançam em motoboys, avançam em ciclistas. Então, pedi aí às ONGs, ao prefeito, que olhe com carinho o mutirão de castrações para a gente acabar um pouco com esses animais. Não só os animais de ruas, até mesmo os próprios animais de pessoas de baixa renda, que possam fazer suas castrações. Tem gente que tem 10, 15 gatos em casa. E a tendência é aumentar, se não castrar. Então, eu queria que o prefeito também olhasse com carinho também essa indicação minha aí. Eu acredito que vai ser assim, uma indicação assim, benéfica à população. E queria aí parabenizar o meu amigo Paulinho do Asfalto aí pelas indicações, viu, Paulinho? Obrigado. Você tem toda a razão com as suas indicações lá da Praça Getúlio Vargas. Outras pessoas também me pediram, mas você foi pontual aí nas suas indicações, aquelas próximas ali à Santa Casa, aqueles bancos lá. Você tem toda a razão, viu? Obrigado. Então, eu acredito que o prefeito também irá olhar por essas indicações suas. Só isso, senhor presidente.
Vereador Ratinho, eu queria pegar um gancho aqui na tua fala, falar sobre os medicamentos do Covid. O município, Ratinho, ele tem comprado os medicamentos, sim. O pessoal está indo na CDM ou também nos PSF, está onde estão sendo levados. Até o servidor que leva os medicamentos do Covid, a gente chama o kit, na verdade não existe medicamento do Covid. Talvez você não ficou pior, graças a Deus, você teve a oportunidade de vacinar, chegou a tua hora, né? Você tem as tuas comorbidades, os problemas que você tem. Eu acho assim que a tua esposa, por exemplo, que não vacinou, né, Ratinho? Nem tua filha vacinou, né?
É.
Então, nada cura a Covid. Né? O povo brasileiro ainda está indo na onda desse presidente ainda. Algumas pessoas, achando que hidroxicloroquina e ivermectina cura Covid. Se hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina curasse Covid, obviamente não precisava estar fabricando vacina, o povo está tudo curado. Porque o hidroxicloroquina, isso custa R$12, R$15. Então, só para te dizer, você, vereador, que alguns medicamentos, por exemplo, no caso do buzonide, né, ele é só para aliviar a falta de ar. E tenho certeza que se a pessoa pegar a receita e levar na CDM, o município vai providenciar. Porque ele é um medicamento que não é do SUS. Então, é um medicamento que você chega lá, às vezes, pode ter lá um medicamento genérico, como também não pode ter. Mas se deixar a receita lá, com certeza, né, Guinho? A Marina ou a Juliana vai providenciar esses medicamentos. Isso aí é um alívio, né? O que nós temos para curar e libertar o povo brasileiro, nesse momento, é só a vacina. E falando sobre a castração também, Guinho, já vou aproveitar, até vou parabenizá-la aqui, a Martinha, o vereador Guinho, ela junto com o prefeito Luizinho, numa reunião com o Noraldino, ele é um deputado estadual da cidade de Juiz de Fora, ele é protetor dos animais, ele está mandando, acho que mandou, tá, essa verba já chegou, está para chegar aí, R$300 mil para a castração. Então, aproveitar, não deixar aqui de parabenizar o prefeito Luizinho e a nossa amiga Martinha por essa emenda, que eu acho que vai ser de grande relevância para o nosso município com relação a castrações dos nossos animais. A proliferação realmente, estou vendo aí cães na rua aí com cachorrinhos pequenos, é uma dó. Isso é sempre a gente está encontrando com essa situação.
Senhor presidente.
Pois não, vereador?
Só queria falar. Eu vivenciei lá no gripal lá.
Sim.
É claro que a gente sabe que hidroxicloroquina e ivermectina não alivia. Não,
sim.
Não é. Eu não estou falando, estou falando depois que você as coisas. Você sim. Tem a vitamina para você tomar.
Eu estou falando pós, Adinho.
Então,
a prefeitura já fornece.
Não fornece, não.
Não fornece, não fornece lá porque é o medicamento.
Lá no
O buzonide, Ratinho, ele não fornece porque não é
obrigação. Mas no pronto-socorro gripal, não.
Só que eles estão
com. A minha indicação, senhor presidente, é que faça um acordo com o pronto-socorro gripal, você pegou, evita até da pessoa contaminada ir na farmácia e contaminar a pessoa atendente que vai comprar. Então, você pegou e você vai levar a receita. Lá na CDM, você vai esperar a pessoa complicar tudo para depois pegar o remédio? Não. Você já pega o kit ali. Você entendeu? É isso que eu estou falando.
Mas teu kit aonde você fala?
Entendeu? Não, eu, graças a Deus, eu peguei, eu tive condições de comprar.
Não, você fala o kit dentro lá do...
Exatamente, não, pode fazer um acordo.
É, mas isso aí...
Tudo existe... é acordo e você sabe que a Santa Casa não, também parece
mas não
um grande
pode ser
serviço
feita a dispensação do jeito que você está falando, vereador. Existe o CRF, que é o Conselho Regional de Medicina, o CRF, Conselho Regional de Farmácia, não permite. A dispensação do medicamento tem que ser feita na farmácia ou na unidade... com acompanhamento de um farmacêutico.
Não, mas você pode
trabalhei, fazer... trabalhei com medicamento só há 22 anos.
Eu sei, mas você pode fazer esse kit lá. Nada impede.
Aí já
eu acredito que um bom acordo entre a prefeitura e o pronto-socorro gripal, quem vai ganhar é a população, principalmente a população de baixa renda.
Não,
é onde que eu trabalho.
Mas estão mandando, Ratinho, para as farmacinhas.
Principalmente
a população PSF, de baixa renda. Né, onde tem as farmacinhas, são feitos os kits dentro da CDM, inclusive... Eu levei aqui, no dia que diagnosticou você e o Dunga, né, e o Braz com o Covid, eu disponibilizei o teste aqui para todos os funcionários dessa casa e eu fui na Vila Formosa, Guim. E eu estava na Vila Formosa e Itamar chegou com o kit para fazer a dispensação lá de algum morador do bairro.
Não, tudo bem, Vila Formosa. Só que...
Mas é só assim, dá a impressão que... Que o governo não está dispensando.
Eu não
tá
falei
assim.
Que o governo não está. Eu só estou fazendo indicação para que faça no pronto-socorro gripal. Porque hoje a maioria dos atendimentos são lá no pronto-socorro gripal.
É o problema, Ratinho, não é o prefeito.
Agora, a respeito da castração, senhor presidente, eu tive que fazer indicação. A cobrança é grande.
É sim, mas
agora,
essa verba... Eu só estou te avisando que a indicação sua será atendida.
A verba que está vindo do Noraldino, não sei de quem mais, está vindo faz tempo. Quanto tempo faz isso aí?
É, mas agora a verba já está a caminho, já está... Se não me fala a memória, já está
então,
até nos caixas.
A minha obrigação é cobrar, é fazer sim. Indicação.
Mas
o Noraldino não mandou. Eu quero saber se...
Mas é todo deputado, Ratinho, esse negócio de mim
é por isso que eu estou fazendo a indicação. Eu quero saber por escrito.
Sim. Que eu preciso de passar para a população.
Então amanhã eu vou pedir para o prefeito Luizinho te mandar esse, não, esse resultado da emenda do Noraldino.
Manda a resposta por
escrito. Foi feito um pedido através da,
nas minhas redes sociais.
Da Martinha.
Pra a Martinha fez esse pedido nas minhas redes sociais, o vereador. Uhum.
Agora, mas a Martinha colocou nas redes sociais.
Foi?
A Martinha colocou. Ela postou a emenda. Quando?
300... Eu não vi.
É só sentar aí no Face da Martinha que está lá para estar.
Eu, para te falar a verdade, eu não vi. Eu simplesmente estou aqui. Faço o que a população me pede.
Não, nós todo mundo tem que fazer.
Você entendeu? É isso que eu estou tentando
falar. Falar, vereador. Com a palavra, vereador Guim.
Semana passada foi testado positivo 602 pessoas em Alfenas. Alguém procurou o senhor para remédio de Covid?
Não.
Nem eu. Que o médico não receita. Sabe desculpar, vereador.
Mas receitou para mim?
99% dos
receitou para mim, como é que
eu receito? Inclusive, eu conheço pessoas que estavam com dor de garganta e foi proibido de tomar medicamento para não atrapalhar o tratamento. Mim, então, veio 602 pessoas, o presidente, que foram testadas. Se não vem ninguém atrás do senhor, não. Que é o conhecido, que é o pai dos medicamentos, então é porque não receita.
Mas receitou para mim?
Não receita, receita só os que é bolsonarista.
Mas receitou para mim?
O tratamento do Covid é lá dentro da Santa Casa. Não, lá, mas... Aqui fora é proibido, inclusive.
Mas receitou para mim, o senhor vereador? E não só para mim, é porque o Jonas que veio aqui.
Que queira falar?
O Jonas que veio aqui também receitou para ele. E ele não tinha o dinheiro para comprar no dia?
R$10
eu não sei, Marquinhos, tem gente que não tem.
Desligou. Vamos continuar a reunião, vereador Ratinho? Essa discussão não vai virar.
Não. O meu intuito é ajudar a população. População de baixa renda.
Mas está todo
mundo. Eu postei nas minhas redes sociais e bombou. E todo mundo falando. Eu não recebi. Viu, vereador Acácio? Entra nas minhas redes sociais, no Facebook, e olha lá o que a população, as mensagens que eles me passaram.
Nenhum
foram mais de 1000 curtidas.
Nenhum médico.
E mais de 450 comentários. Está lá para qualquer um de vocês que quiser ver.
Então o senhor está igual eu, fazendo vídeo, tá dando, a minha média está a mesma coisa.
Não é vídeo, não. A questão é que a população precisa.
Mais algum vereador queira se manifestar? Já falou, Paulinho? Algum vereador com a palavra? Vereadora, você não quer falar não, vereador Tenerosa? Então, com a palavra, a vereadora Tereza.
Boa noite, digníssimo presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite às vereadoras, aos vereadores e aos vereadores que aqui não estão. Né? E eu desejo do fundo do meu coração melhoras para que possamos estarmos aqui em breve, todos juntos, trabalhando para a população. Boa noite ao público presente e a todos que nos assistem de suas casas, pelas redes sociais. Digníssimo presidente, eu com a comissão, com a composição da Comissão dos Direitos das Mulheres, encaminhei ao senhor um ofício número 1/2021, sobrescrito por nós, vereadoras, que integramos a Comissão Especial de Política para as Mulheres do município de Alfenas. Esse ofício, o senhor presidente, foi referente à exoneração da minha assessora, a Cristiane Paula Nogueira. Escrita na portaria, admitida na portaria 65/2021, que recebeu carta de exoneração escrita pelo senhor no dia 1º/6/2021, por volta de 16 horas, entre 16 e 17h30. Então, senhor presidente, o que eu quero deixar claro nessa casa, presidida pela presença do senhor, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, é que tudo que indica, que o senhor indica aqui sobre a exoneração da minha assessora, eu não sabia e não fui informada do ocorrido. E se eu tivesse sido informada, eu teria chamado e dado a chance a ela de defesa. Porque toda pessoa, todo ser humano que comete qualquer delito, ele tem direito à defesa, seja ele da qualidade que for. e a minha assessora foi exonerada sem nenhum direito de defesa. Então, aqui fica esse ponto de interrogação no meu sentimento, senhor. É por esse motivo, porque é de direito de um ser humano se explicar, se retratar. E pelo motivo que ela foi exonerada, eu, sinceramente, não vejo relevância nele. Eu imagino que poderia, sim, ter uma dialética para que poderíamos chegar a um entendimento para evitar tal ato. Terminou? Quero falar aqui do requerimento que eu fiz, que obtive resposta, das academias localizadas em nossa cidade, que eu fiz a pergunta, a quantidade de academias que tínhamos instaladas em nossa cidade, e eu recebi também do secretário da Educação, o senhor Fernando Lúcio Correia, Evandro, desculpa, senhor Evandro Lúcio Correia, o secretário da Educação, me informando sobre a reforma das escolas, que tem cronograma e que essas escolas serão reformadas. E eu agradeço ao Evandro pela resposta do requerimento e informo à população que temos esperanças dessas reformas. Quero falar do requerimento também, senhor presidente, das academias agora instaladas em nossa cidade, né, que eu obtive respostas também do Marco Antônio Leal, que é o secretário municipal do Esporte, Lazer e Recreação, a quantidade de academias que temos instaladas no nosso município. Temos 19 academias em toda a cidade, Barranco Alto Bárbaras, Gaspar Lopes, que é rural, Júlio Alves, Oliveiras, Supermercado Lacerda 3, entrada do Distrito Industrial, Residencial Tupã Pinheirinho, Novo Horizonte, Boa Esperança, Pracinha da Igrejinha, Aparecida, Pracinha da Saliba, Campo da Vila Formosa, Santos Reis, Jardim Aeroporto, Praça do Turco, Primavera Vista Grande Urbano. E quais são os critérios que ele me explicou aqui? Os critérios para os cuidados com essas academias, ele me disse que a manutenção e o funcionamento, ele diz que conta com o apoio de outros setores da prefeitura para a manutenção corretiva e nenhuma preventiva, presidente, nenhuma manutenção preventiva, só corretiva. Então, qual é a diferença? É que a manutenção preventiva, ela vem antes da corretiva. Antes que quebre alguma coisa, vem a preventiva. Uma lubrificação, uma limpeza, uma pintura que esteja descascada, que pode até ferir a mão de uma criança, o dedo de alguém. Então, é muito importante essas academias em nossa cidade, porque nós moramos em uma cidade que não tem entretenimento. E a nossa praça toda quebrada, né? Nós temos uma praça linda ali, com o busto ali, que é uma praça tombada, mas, porém, a gente chega e vê outras coisas ali, ao invés da beleza das praças, né? Isso é verídico por toda a população que gosta das praças, que frequentam as praças, inclusive ao nosso nobre vereador, que pontua bastante essa situação em nossa cidade. Aqui também ele disse que não tem uma manutenção preventiva, a orientação educativa, à população, para fazer uso adequado dos equipamentos. Em alguns lugares existe painéis, como usar o equipamento, somente. Recebemos a secretária, já com todos os equipamentos, já recebemos da secretaria já com todos os equipamentos instalados, inclusive a responsabilidade desses outros setores citados acima. Então, essa responsabilidade é a Secretaria da Educação. É o que ele quis me dizer aqui. Então, o que acontece? A Secretaria da Educação é que vê junto com o Executivo, com a competência para que haja cuidados com esses aparelhos, porque vai ser uma coisa que vai se perder no tempo. Né, presidente? Eu tenho mais requerimentos aqui para comentar, mas hoje o nosso tempo está curto. Eu estou encerrando aqui e eu agradeço ao senhor, agradeço a todos os ouvintes, aos nobres vereadores que estão aqui. Deixo a minha moção de pesar ao Luciano Solar pela perca do sogro dele. Força aí. A gente recupera, né? Todos nós perdemos as pessoas que amamos. Então, vamos prosseguir. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Tereza. Vereadora, eu nem ia tocar esse assunto mais da servidora da senhora, não. Mas como a senhora tocou esse assunto, né? Só para ficar bem claro, deu a impressão que a senhora falou aí, que a senhora não teve conhecimento dos fatos. Aliás, a primeira pessoa que eu pedi para ligar foi para a vereadora Tereza. A vereadora Tereza participou de uma reunião na sala da presidência. Eu, procurador José Ricardo, vereadora Cátia Goiatá, vereador Dunga e Luciano Solar e vereadora Tani Rose. A senhora teve conhecimento dos fatos. Na verdade, eu nem teria que ter demitido, não. Acho que quem teria que ter feito a demissão dela ali, no caso, a senhora vai ter que falar para mim, eu mesmo vou demitir ela. Entendeu? De momento, só um minutinho, vereadora, quando a senhora falou, eu ouvi. Então, para ficar bem claro para todo o povo de Alfenas, que a senhora teve conhecimento, sim. A senhora falou que a senhora não teve conhecimento. Aliás, a senhora teve tanto conhecimento que nós colocamos os dois áudios para a senhora ouvir dentro da minha sala. Dentro da minha sala, a senhora ouviu. Se eu estiver mentindo aqui, está aqui a vereadora Cátia aqui do meu lado, a primeira secretária, e a minha vice-presidente está aqui do meu lado também. Que participou ou não participou, Tani Rose? Até porque, vereadora, nem ouvi direito, a senhora quis ouvir. Porque logo que acabou os áudios, a senhora levantou da cadeira e a senhora falou assim, eu falei, o que a senhora me fala, vereadora? Não tem nada a falar, não. Tome a posição que você tiver. Mas, só um minutinho, vereadora. Sim. Só um minutinho. Depois eu vou deixar a senhora falar. Porque isso está ficando ruim demais. Eu não quero tocar esse assunto, não. Até porque nós vamos ficar aqui debatendo um assunto de uma posição que eu tomei. Eu tomei, foi para o bem da senhora, para o bem de todos. Eu já, em momento algum, vereadora, nós fizemos coisa nas costas de ninguém, não. Chamei a senhora aqui, a senhora teve acesso aos áudios, sim. Entendeu? Saiu tudo errado. Aí depois foi passando para a imprensa. E não tem problema passar para a imprensa, não. Até porque lá não tem nada de errado, não. O que a assessora da senhora fez foi colocar a idoneidade, a honestidade do vereador no ar. De uma comissão que a senhora não tem tempo. Eu sei que a senhora não tem tempo. Até admiro muito a vereadora, já falei isso aqui no plenário, elogiando muito o trabalho da senhora, mas não vem aqui me desmentir, não vem aqui me falar que o presidente, que a senhora não teve, a senhora está falando que eu estou mentindo. Nós estivemos ali reunidos na minha sala, em momento algum essa servidora ou a senhora chegou perto do vereador Luciano Solar, perto do presidente dessa casa aqui, para poder pedir uma desculpa ou para poder entrar num diálogo e conversar, não. Nenhum momento, vereadora. Isso é muito ruim. Então, para deixar bem claro para a senhora, com relação a esse assunto da demissão da servidora, senhora, não tenho nada contra a servidora, nada. Eu tenho contra os atos que ela pratica em qualquer lugar que ela trabalha. E eu avisei a senhora no primeiro dia de mandato. Então, eu não estou aqui mentindo, jamais eu vou mentir, até porque estão os vereadores aí. Agora, a impressão que a senhora deu é que a senhora falou que não tinha conhecimento dos fatos. Teve sim, a decisão já foi tomada e pronto, acabou. Eu não, se achar que deve entrar na justiça e achar que deve reverter o cargo, pode ir até o Supremo Tribunal Federal que vai perder. Dentro das minhas atribuições, como presidente dessa casa, eu achei que o melhor nesse momento, aliás, nesse momento não, eu já tinha avisado a senhora sobre o comportamento dela. Então eu não menti em momento algum, vereadora. Está aqui as vereadoras aqui. Eu admiro muito o trabalho da senhora, tenho carinho, respeito e seu coração que a senhora tem. A senhora ajuda muitas pessoas. Mas para de pensar, a vaga está aí, nomeia outra pessoa, coloca outra pessoa para ajudar a senhora no mandato, é de direito da senhora, estou aqui, a hora que chegar, nós vamos aqui, junto com a senhora, fazer a admissão da segunda, da próxima servidora? Como o vereador Guim falou, eu também falei, se fosse um assessor meu, ou até o Guim falou isso aqui, esperava o presidente da Câmara mandar embora, não. Eu mesmo chegava lá. Que atitude é essa? Você está falando como se fosse vereadora? Para mim, a vereadora aqui é a senhora. E tenho o maior carinho, respeito e admiração pelo trabalho da senhora. Mas nós não fizemos, eu não fiz nada nas costas da senhora. Está aqui as vereadoras, né? O Dunga está na casa dele, o Luciano não está aqui hoje, mas, infelizmente, a senhora foi... essa colocação dessa palavra aí, que a senhora não teve conhecimento, a senhora me perdoa, mas não dá para engolir isso.
O senhor me permite um minuto?
Permita um minuto.
Senhor presidente, eu estive numa reunião com uma carta de exoneração pronta. Se eu soubesse que a minha assessora estivesse praticado tal ato, eu teria entrado num consenso com ela. E, senhor presidente, essa resolução que aconteceu de todo esse fato, ela está me parecendo muito pessoal, porque o senhor vereador, política, senhor presidente, a gente debate, discute. Ali fora, o senhor é meu amigo, como o senhor já sabe, todos Sim. aqui. Então, a política, ela é debativa. Nós debatemos a política. Eu não tenho que tirar assunto daqui e levar lá fora. Se caiu na mídia, senhor presidente,
mas
isso não foi, eu não sabia, estava longe
mas do meu entendimento. Que importante, eu acabei de ouvir o que eu queria ouvir da senhora, mas a servidora da senhora pegou o assunto daqui e passou para a imprensa.
Senhor presidente, eu fui na reunião que o senhor fez, sim, junto com a mesa diretora, com o senhor, que é o presidente desta casa, o senhor nobre presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pela posição que o senhor ocupa aqui,
Mas eu tenho o mesmo valor de vocês.
Mas, exatamente.
Eu não ganho mais por isso.
Ninguém teve o direito de defesa. E eu participei de uma reunião com uma carta de exoneração pronta, senhor. Muito obrigada.
Tá, e qual foi a posição da senhora depois que ela teve o conhecimento dos fatos?
Eu tive conhecimento dos
fatos. Depois, e qual foi a posição da senhora, vereadora? A senhora acha certo?
A senhora acabou de falar aqui... uma carta de exoneração da minha assessora, senhor.
Sim. Ué, mas isso acredita
que eu peguei a carta da assessora e fui. Fui resolver os meus problemas. Procurar saber o que tinha acontecido, que eu não sabia até então.
Tá, isso era isso comum.
De forma alguma, eu achei isso comum. Não acho comum até no momento que estou.
Tá. Então tá bom, então. Com a palavra, vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores.
Boa noite,
o público aqui presente, pessoas que assistem nós em casa. Senhor presidente, esse caso voltou à tona aqui novamente, porque eu tenho até muito respeito pela vereadora que também assinou seu ofício e retirou. Isso aí fica muito ruim para nós, fica uma Câmara muito vulnerável. Quando um vereador fala ou assina qualquer coisa, retira, senhor presidente. Eu gosto muito da vereadora. É contra, estou falando aqui em plenário, uma coisa independente de vida particular. Então, retira o ofício, senhor presidente, fica muito difícil para nós, fica tudo balanceado. Então, tem que ser sim, sim, não, não. Entendeu, senhor presidente?
Sim.
Então, conforme eu já falei aqui, eu disse aqui há pouco tempo, que o problema dos professores, da municipalização. Eu falei que eu voto a favor dos professores. Vou manter meu voto. Mas aí, se caso vir, conforme até eu falei com o vereador Wagner Tarcísio hoje, falar com o prefeito, chamar os professores, negociar com eles na nossa presença, ver o que eles acham de melhor, aí sim, aí eu vou votar de acordo com o projeto do prefeito.
Até porque o projeto é muito complexo, né, vereador? O senhor está certo.
Então,
é isso que nós falamos aqui aquele dia.
Aí é o seguinte, eu estou... Para voltar a palavra atrás é difícil. Então, conforme ficou esse ofício aqui da vereadora, eu achei que ficou muito assim, muito difícil, porque ela participou da reunião, conforme a Vossa Excelência falou, ela sabia, ela nem vai ter assinado esse ofício. Aí então foi, protocolou, veio em plenário, aí vai e retira. Fica uma coisa muito, muito difícil para nós aqui. Fica uma câmera assim.
Na verdade, vereador Domingues, a vontade de tirar a assinatura dela, depois eu até queria, a vereadora Tani Rose, por gentileza, eu queria que o senhor até perguntasse isso para ela, porque eu e nenhum vereador aqui pediu para a Tani Rose retirar retirar
eu
a
entendo,
assinatura
não sei
dela, não.
Que Vossa Excelência está falando aí.
É, ela é vereadora, ela cuida assinou, do mandato dela.
Ela participou das reuniões, depois vem, assinou o ofício, foi, protocolou e retirou.
Sim, então, ela não tinha visto, né, o áudio, Rodrigo. Ela não tinha visto o áudio aí.
Vereadora, está te escutando aí.
Já ouviu na reunião, sim. Todos ouviram na sala da reunião.
É, então, Dominguinho, isso aí, a Tânia Rosa está aqui, ela é vereadora,
eu falando,
vou passar
tenho
a palavra
nada,
para ela
agora. Gosto muito da vereadora, estou falando aqui em plenário o que aconteceu sobre o...
Certinho, vereador? Mais algum? Com a palavra, vereadora Tânia Rosa.
Eu tinha ido ao banheiro. É, porque eu retirei... Ah, sim, no senhor, na reunião da Comissão de Mulheres, ela foi anterior à nossa reunião, à última reunião... A última sessão foi a 21ª. Na 21ª, ficou exatamente muito claro. Inclusive, eu falei com a Tereza que eu assinaria no outro dia, que eu estava em dúvida na última questão, mas, relendo novamente na hora de assinar, eu percebi que os fatos tinham ficado muito claros. Tanto é que sempre apoiei a Tereza, que tem todo o direito de lutar pelo que ela pensa em relação à assessora. Isso é democrático? Não é isso? E até nós colocamos, como ela solicitou, uma reunião com os demais vereadores para esclarecer, para ela melhor entender. Isso foi colocado, né? Isso prevê que é democrático, que também é a maneira de dialogar, né? Para essas coisas ficarem claras. Então, nessa segunda parte, eu fiquei muito tranquila e sou favorável. Mas, na primeira parte, a Tereza tem o direito. Mas, para mim, eu entendi que foi feito fake news na parte do assessor. Então, eu retirei.
Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas, senhores vereadores, prezadas vereadoras, todos aqueles que nos assistem em casa e no trabalho. Muita coisa para falar, então você... Bastante rápida. Quer falar agora?
Ah, pode falar. É só uma indicação.
Bom, eu gostaria, senhor presidente, de pedir aqui algumas, infelizmente, mais algumas mortes em consequência da Covid. Gostaria que, como já mencionou o nosso queridíssimo vereador Paulinho do Asfalto, ao mencionar o falecimento do pai do nosso amigo e conhecido político Enéas, em face do falecimento do seu Rezende, pai dele, né? Então, o senhor já falou, né, que vai fazer a moção em nome de todos.
Sim, em nome de todos, né?
Uhum. Muito, muito bem pensado.
Vamos aproveitar, Cátia, também, que só não te cortando, para a gente ir lembrando aqui, viu, Sandra? Para a gente mandar também uma moção à família do professor Ileacinho. Ileacinho perdeu o pai dele agora na sexta-feira. Né? Uhum. Também a dona Conceição, mãe da doutora Luciene, da Conjumar, da Imobiliária Conquista, que, em nome de todos os vereadores aqui, o Ileacinho já foi vereador, foi presidente dessa casa, vice-prefeito. Então, a gente manda essas, né, gente? Uhum. Com assinatura de todos. Está resolvido? Continue, vereador.
Bom, mais uma moção que é em face do Leonardo de Souza, que é filho da dona Terezinha, lá do bairro Chapada. Ele também faleceu em face das consequências da Covid. A dona Vicentina, da família Ananias, ali, moradora ali, a vida inteira perto ali do Arlindo Silveira, onde a dona Tina, como era conhecida, né, ela foi merendeira ali na escola muitos anos. Então, eu deixo aqui o meu abraço a toda a família do Gleison e de todos que tiveram essa tristeza nas suas famílias nesse final de semana. Em relação à exoneração da Cristiane, e eu faço aqui, presidente, preciso tocar nesse assunto devido também à questão colocada até pelo vereador Dominguinhos, que foi em relação à assinatura da, da nossa reunião da Comissão de Mulheres, que são formadas pelas vereadoras dessa casa. O que aconteceu foi que, naquele momento, né, nós tivemos uma reunião com a presença da doutora Bruna, que é advogada dessa casa e que desempenha muito bem os seus trabalhos. Naquele momento, nós ouvimos os áudios foram colocados para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Naquela reunião, foi colocado pela vereadora Tereza, e baseado nesses áudios, nós naquele momento tomamos a decisão. A vereadora Tani Rose, como disse, se achou no direito de retirar o seu nome, uma vez que ela concordava parcialmente daquilo que era solicitado. E o que essa comissão solicitou? Solicitou uma reunião com todos os vereadores, para que fosse colocado para todos os vereadores, né, numa reunião, como acredito que deveria ser, onde pudesse ser colocado os pingos nos is, embora a exoneração já tivesse acontecido, né? Então, obviamente que, ao ler o regimento, pelo que eu li, o regimento, ele prevê que a exoneração é feita pelo presidente da casa, né? Então, eu não discuto em relação a isso, mas discuto em relação à questão política, né? A questão política, ela exige que a gente tivesse esse encontro e pudéssemos, inclusive ouvir da própria ex-assessora, né, o que ela tem a dizer, né? Então, assim, se no regimento não cabe aparentemente nada a fazer, que fosse, então, politicamente possível uma conversa, um pedido de desculpas, uma retratação, enfim. Então, foi nesse sentido. E eu digo aqui para vocês que eu sinto muito por todos. Pela vereadora Tereza, que eu acredito que não foi da maneira bacana como aconteceu. Eu entendo disso, né? Eu já passei aqui nessa casa, inclusive quando o presidente não era o senhor presidente, né? Mas todos, não sei se recordam, eu já passei aqui por momentos muito ruins, de total injustiça, por duas vezes, quase três, né? Então, eu entendo um pouco desse assunto e tenho um pouco de experiência nesse assunto, né? O nosso vereador Luciano Solar, ele é muito maior do que uma opinião, do que uma ideia, ou um exagero, ou um ato não pensado de qualquer assessora que fosse. O Luciano é um jovem que está começando na política agora e que, com certeza, infelizmente, vai aprender que as opiniões, elas, e as decepções e as injustiças vêm de todos os lugares e das pessoas que a gente menos espera. Então, vereador Luciano, você que está aí, né, com a sua família, eu digo para você, meu querido, que não é isso, não é o que saiu na mídia que é capaz de apequenar, de diminuir o seu valor enquanto um jovem, né, um jovem político que pode ajudar o Fenas a crescer e a se desenvolver muito. Não vai ser um comentário de uma assessora, ainda que publicamente, né? Então, era nesse sentido que a gente, da comissão, por ser mulheres e por ter acontecido com uma mulher, porque eu também estaria aqui defendendo uma segunda chance caso fosse um homem, é óbvio, é lógico, né? O que não me cai bem e que eu acredito que não caberia bem é uma situação que foi totalmente deturpada em ambos veículos, né? Então, falava-se de CPI quando não aconteceu, não acontece, não está rolando nenhuma CPI, né? Então, CPI para lá, CPI para cá. A recomendação do Ministério Público, nós não tivemos acesso. Se nós tivéssemos tido acesso, seria mais, nós poderíamos estar defendendo aqui. Se o Ministério Público recomendou que fosse criada uma outra comissão, porque foi a criação da comissão para que fosse acompanhar, até onde eu sei, embora eu não tenha lido o ofício do Ministério Público, mas imagino que o Ministério Público tenha recomendado a criação de uma comissão para acompanhar, né? Então, parece que do jeito que foi também, parece que as contrapartidas já estavam todas em prejuízo à cidade, ao município, às pessoas. Então, assim, precisava, inclusive, de desmistificar o que é fantasia das pessoas e do que é realidade, né? Então, senhor presidente, foi nesse sentido. Agora, se a presidência acredita que essa reunião não deva acontecer, que ela não é necessária, não tem problema, não tem problema. Então, basta que a presidência responda à Comissão Especial de Mulheres, que é uma comissão que eu acredito que tem que ser respeitada, né? Porque, senão, para que servem as comissões? As comissões instaladas nessa casa, elas servem para fazer com que a população possa ter mais uma garantia de que as coisas não podem acontecer a bel prazer de quem quer que seja. Nós estamos aqui para proteger as pessoas, a população, né? Nós não estamos aqui para poder fazer mal para ninguém e muito menos para poder fazermos qualquer tipo de desconsideração a qualquer tipo de pessoa, nem a vereador, nem a assessor, nem a qualquer pessoa. Senhor presidente, eu vou andar bastante rápido. Foi pedido na semana passada pelo Conselho Municipal de Saúde para que fosse lida uma moção de repúdio que esse conselho fez em relação à manifestação ao projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo através da mensagem 49, que era aquela da modificação do Conselho Municipal de Saúde. Então, nessa moção de repúdio, como eu não vou conseguir ler agora, porque eu tenho mais uma coisa importante também para falar, eu quero pedir desculpas ao Conselho Municipal de Saúde por um lapso de tempo e eu me esqueci de falar o que vocês pediram, de ler essa moção de repúdio, né? Então, está aqui registrado, né? Está gravado que o Conselho Municipal de Saúde fez uma moção de repúdio à nossa Câmara Municipal de Alfenas em relação a não ter levado em consideração uma solicitação, um pedido de um conselho tão importante quanto o Conselho Municipal de Saúde. Também gostaria de dizer aqui ao pessoal, aos professores do Estado, inclusive mencionado pelo vereador aqui, Dominguinhos, de que o prefeito da cidade, da nossa cidade vizinha de Machado, em ofício número 263, fez um ofício informativo a toda a população, dizendo que o projeto de municipalização, ainda não tramitado e aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas, o prefeito de Machado, fez com que não fosse assinado convênio para essa municipalização das escolas do Estado, porque acha, como eu e como muitas pessoas acreditam, que não é o momento, pandemia não é o momento de fazer com que o município se responsabilize por um compromisso tão dispendioso financeiramente, tão sério sobre isso. E, finalizando, eu já quero colocar aqui, e isso é para, talvez para o conhecimento de todos, em relação a esse projeto que será votado aqui nesta casa, eu gostaria de apenas colocar a todos que Alfenas não poderia, a nossa cidade não poderia ficar para trás em relação a esse importante passo que a Alfenas está dando hoje na observação e tomara na aprovação desse projeto dos nossos vereadores Carlinho Vandermar e Dunga, né? Porque esse é um projeto do qual vários outros municípios no Brasil inteiro já se faz valer. E o mais importante, presidente e população, é que a importância do educador físico e da atividade física se faz tão importante na saúde, agora de maneira primária, secundária e terciária, no atendimento do SUS, que Eu estava lendo um trabalho, uma tese de doutorado na Universidade Federal de Educação Física da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde lá foi feito um trabalho fantástico e ficou provado de que a atividade física ela está melhorando, inclusive, o número de frequência de crises epiléticas. Então, isso, eu estou até arrepiada, isso é uma coisa fantástica, porque quem tem pessoas na família que sofrem de epilepsia sabem o que isso significa e sabem o quanto que isso prejudica a vida de qualquer pessoa. Então, eu gostaria que todos pudessem olhar depois esse estudo, porque lá eles colocam em detalhes como que foi feita essa pesquisa, né? E, inclusive, aproveitando aqui o Noller, que vai falar para a gente agora mesmo, que é um grande profissional, né? Essa frequência de crises epiléticas, ela caiu com a prática de exercício físico em 85,7% ao longo de 3 meses. Né? E que esses participantes do estudo se mantiveram ativos com atividades aeróbicas de força, de flexibilidade e de alongamento. Ou seja, seria talvez uma falta de conhecimento ou um absurdo hoje qualquer um dizer que a educação física e a atividade física não se torna cada vez mais, inclusive em pandemia, essencial na vida de qualquer pessoa, seja pobre, seja rica, seja branca ou amarela. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público presente. Senhor presidente, eu queria aqui até discordar da vereadora quando ela fala que a assessora Cristiane não ofendeu o Solar. Isso até concordo que o Solar, isso aí, ele pode até tirar isso de letra, né? Se não fosse comigo, eu resolvi ir aqui com esse microfone, que o povo me deu o direito de ouvir para cá. Mas o que ela falou, o grave daquele áudio, não foi o que ela falou de Solar. Foi o que ela falou, inclusive, da senhora, que citou o seu nome com relação ao Conselho Municipal, falando Kátia,
o quê?
Ela tinha resolvido, ela tinha avisado o Conselho Municipal que nós íamos votar o projeto. Aí que é o grave, tá? Isso que é o grave.
Então, não, eu não me senti ofendida porque eu tenho a minha própria consciência.
Falando,
eu
não falei, eu só senti ouvido, foi que aceitou só não. Quem sentiu ofendido foi eu.
Não.
Quem sentiu ofendido foi essa casa. Porque um assessor avisou uma instituição que estava sendo tramitado nessa casa que um projeto relacionado a eles. Isso aí, aliás, é crime.
Não.
Eu tô surdo.
Não.
O que eu ouvi foi isso.
Não.
Tá?
Não, o senhor não quis saber o contexto daquele áudio.
Deixa eu falar, vereadora. Depois.
Não, o senhor poderia ser um pouco mais educado, né, vereador?
E outra coisa, porque mal educado é a senhora que está me atropelando várias vezes. Então fala, então. Depois eu falo.
Gritando. O senhor está gritando, por quê?
Fala, vereador, continua.
Eu vou falar. Ele me deu a palavra, presidente.
Ah, mas a palavra é do vereador Guinho.
Não, ele citou o meu nome.
Não, aí depois eu vou te dar a palavra. A defesa é depois. Marquinhos, por favor, vereador Guinho, pode falar aí. O vereador,
outra coisa, presidente, quando a vereadora Tereza, viu, Tereza, você fala do direito da vereadora, nem na Constituição, em nenhum tipo de lei trabalhista, fala que seja o servidor, seja o trabalhador CLT, tem direito a qualquer tipo de recurso em caso de demissão. Ele tem direito de ir lá buscar os direitos trabalhistas dele, que, aliás, já acabou também com o governo Bolsonaro, não sei. Com a reforma trabalhista, acabou praticamente todos os direitos do trabalhador. Agora, muito menos o de recorrer ou de ter defesa no caso de demissão. Isso não existe. Né? O presidente achou que tinha que ser mandado embora e vai embora e pronto, acabou. Até porque, presidente, o que aconteceu comigo, e uma brincadeira que eu fiz com um comerciante Alfeno sobre o Sem Terra, foi uma brincadeira e eu passei só para ele depois do grupo, veio aqui e confessou que a culpa foi dele. A vereadora Kátia, no relatório dela, pediu para me caçar. Se nós não temos a nossa base no socorro, eu tinha sido caçado por uma coisa bem menor do que a assessora fez. Eu mandei para uma pessoa, foi de brincadeira, ele veio aqui, confessou, ele que passou para os grupos deles lá, e a vereadora, no relatório dela, pediu para me caçar. Me tiraram de 2 comissões por conta disso. 2 comissões, de Direitos Humanos e de Ação e Justiça, por conta de um áudio que eu fiz uma brincadeira com a pessoa agora. A assessora vai lá, fala para o órgão da imprensa, criticando o nosso colega aqui, o vereador, que é o Solar, ainda fala lá que ela mesmo disse, eu que fui avisar para o Conselho Municipal que estava tramitando o projeto da Câmara. Aliás, senhor presidente, eu queria que a vereadora passasse para essa casa depois, quem assinou essa nota de repúdio contra os vereadores, que eu quero fazer provar na justiça por motivo que ele tem de me repudiar. Eu quero saber quem assinou essa carta de repúdio, que vai provar na justiça o motivo que ele me repudiou.
Na verdade, essa carta nem chegou para mim. Não,
mas ela falou, aí, ela leu aí. Ela falou aí. Você falou que foi uma carta de repúdio para a casa.
Conselho.
Agora, eu faço parte da casa.
Conselho municipal.
Mas não chegou aqui não, viu, Cátia? Não foi protocolado nem nada aqui não.
Tá. Então, mas ela falou. Está gravado.
Não, está aqui, ué.
Está gravado. Chegou aí, Sandro. Nós não temos
conhecimento. Pois é, mas ela falou aí. Ela falou que tem uma nota de repúdio contra os vereadores. Então, eu faço parte desse vereador, eu faço parte dessa casa. Então, eu quero saber qual que é a carta que eu vou fazer essas pessoas, essa pessoa ou essa pessoa que assinou, aprovar na justiça o motivo que eles têm de me repudiar. Muito obrigado, presidente.
Ô, senhor presidente,
pois posso não. Falar agora, pode falar. Né?
Então, o vereador...
Bem que seja breve, vereador.
Bastante breve. Mas o vereador Guinho está, assim, hoje especialmente mais nervoso. Mas o que o senhor fez naquela ocasião... senhor vereador, brincando com a população ofenense, onde o senhor sugeria uma invasão no comércio de Alfenas, quebrando tudo, o senhor fez pior, muito pior, do que a assessora da vereadora Tereza. Mas muito pior, porque o senhor estava brincando. Então, o senhor, como parlamentar, não podia brincar. Não se brinca, não. Aqui não é lugar para brincadeira, não. Vereador não pode brincar com a população, não. Então, o senhor foi muito pior. Agora, é claro que o senhor jamais seria cassado. Nem será. Nunca. Enquanto o seu partido for maioria, enquanto o seu partido estiver no poder, é claro, o senhor nunca vai ser cassado, não. O senhor pode fazer as besteiras que quiser. Porque, né? O dono do poder foi quem fez com que eu, injustamente, quase fui caçada. Duas vezes, não é? Então, assim, isso o senhor não lembra, né? Isso o senhor não lembra, não, né? Porque não houve nenhum motivo. Para que eu passasse por duas representações. Nenhum motivo. Foram motivos inventados. Inventados. Inventados para que eu pudesse prestar atenção no que eu estava fazendo. Que era o quê? Nada demais. Apenas fazendo minha obrigação e o meu dever. Brincando, não. Mas fazendo o meu dever de fiscalizar e de estar representando a população de Alfenas. Essa é a nossa diferença. Enquanto o senhor brinca, eu falo sério, e quem fala sério é prejudicado.
Senhor presidente, primeiro que ela falou que aqui não é lugar de brincar, eu não brinquei, não foi aqui. Eu mandei um áudio do meu celular, na minha casa, para uma pessoa que é meu amigo e foi para um só. Então, com meus amigos, eu sendo vereador ou presidente da República, eu vou brincar a hora que eu quiser. Segundo, o que ela falou foi muito mais grave que eu. Ela insinuou no Facebook, na página dela, que a prefeitura de Alfenas estava roubando máquina, só porque teve uma blitz lá em Campos Gerais.
Eu?
É.
Eu?
Você falou isso no seu Facebook?
Você está enganado.
Você falou no seu Facebook.
Enganado.
E depois,
você tá enganado.
O que você falou do Partido dos Trabalhadores na segunda denúncia,
isso não,
aliás, eu pedi para você retirar, foi muito mais grave.
Se eu tivesse feito isso, eu saía daqui era preso.
Facebook, tá?
Eu saía era preso daqui.
Corta os dois vereadores para a gente ler. O vereador Tânio, só um dia, Dominguinho, deixa eu queria falar alguma coisa, seja breve.
Senhor presidente,
nós estamos aqui atrasando o professor, ele está querendo descansar.
É rapidinho aqui. E o vereador, quando fala aqui em plenário, no calor da discussão, acho que não tem muito esse problema dele falar, não vai ter acarretar alguns problemas nenhum. Agora, quando o vereador fala ou já tem protocolado em documento, um ofício que já analisou, protocolou, aí sim.
Mas não chegou nada para nós, aqui, não.
Não chegou a fazer
nada.
Isso, não tem nada a ver.
Nenhuma moção de repúdio. Eu tive acesso esses dias aqui. Ô, vereador Tânio Rose, seja bem rápido.
Só da gente
retificação.
Mas então, bem rápido, então, tá, seja breve.
A Isabela vai colocar umas fotos rapidamente. Enquanto a Isabela coloca, essa indicação 796 é por conta, né, das nossas caçambas. Até o Paulinho fez uma no início do ano, que estava muito cheio. Mas eu estou colocando a questão ambiental. Porque esse lixo vai esparramando, e a gente olhou em áreas permanentes, em área de proteção, né? Entra para dentro da mata, na beira de córregos e rios, estão chamando a atenção para que possa ser identificado ao lado da caçamba. A gente tem até lei nacional, que isso é crime ambiental, a gente colocar lei nacional e colocar esse cuidado. A gente verifica que às vezes as pessoas mexem no lixo. Eu, inclusive, já reciclei uma cadeira que tinha 3 pés, consertei. Então, às vezes, a pessoa vai revirar, procurar alguma coisa ali e acaba jogando e não prestando atenção que isso pode contaminar o nosso solo, a nossa água, né? Então, chamar atenção, porque é muito importante. E uma outra questão. E nesse sentido, até agradecer, né, parabenizando o nosso vereador Luciano Lee, que trabalhou, né, como seu gabinete, as suas assessoras, na organização da Semana do Meio Ambiente em relação às lives, que foram muito boas, muito proveitosas. Nós trocamos muitas experiências, aprendemos muito, e um momento que teve grandes, muitas conversas, e isso é importante para a gente refletir a questão ambiental da nossa cidade e para pensar numa Alfenas sustentável no futuro, mas que seja bem próximo, né? É um dos lemas da gente.
Resumo, vereadora, Alfenas, por gentileza.
Do Alfenas do Bem Viver. E uma outra indicação muito importante, gente, que eu fiz em relação à Covid-19, a gente sabe que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala de um atestado de 10 dias. Nós estamos sugerindo aqui de 14 dias por conta que, em primeiro lugar, a gente sabe que a doença traz uma delibidade. Claro que algumas pessoas menos, outras mais, né? E até um pós-Covid, que pode ser muito complicado. Mas é que a gente encontra pessoas que, depois de 8 dias, que está com Covid, às vezes até uma semana apenas, está na rua. E que a orientação, a gente sabe que os médicos orientam, mas ela tem que ser muito bem feita para que essa pessoa volte, ela faça um novo teste, porque ela pode estar bem e pode estar transmitindo a Covid ainda. Então, que ela volte. Se nós conseguimos padronizar esse atestado de 14 dias, quem sabe esses 14 dias ela fica quietinha em casa.
Vereadora,
né?
Por gentileza, resume.
E nessa mesma indicação, a gente sugere a equipe multidisciplinar, que é muito importante, né? Como todos já sabem da importância de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de outros terapeutas, tem várias terapias, né? PICS, terapias holísticas, que são importantes, do assistente social e do educador físico, que é fundamental. E a gente sugere até que pode ser usado espaços em alguma escola para isso. Então, assim, e agradecer nesse momento, gente, toda a equipe médica dos hospitais, pessoal da limpeza, da cozinha, a gente sabe que está todo mundo cansado, igual também, né, estão o nosso pessoal da fiscalização sanitária. Não é fácil, mas pedir encarecidamente...
Vereadora, né? Por gentileza, Marquinhos, vereador, eu estou te pedindo, nós estamos atrasados, já é 9 horas da noite.
Estou concluindo.
Nós estamos com a pauta inteira para ser discutida. E o momento que a senhora tinha que falar, a senhora não falou, vereador.
Não, você...
Sim, a senhora já teve lá atrás a palavra.
Não, mas eu tive só para dar uma resposta
ao direito aqui
vereador
é de todos, vereadora. Tanto para para outra.
Muito obrigado.
É, de nada. Segunda parte. Convido o professor Noller Haydn Flausino, inscrito na palavra livre, para manifestar-se sobre a apresentação, votação do projeto de lei em pauta que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essencial à saúde pública no âmbito
do município de Alfenas. Por gentileza, senhor Noller.
Tudo certo? Boa noite, Jaime, presidente da Câmara, vereadores, vereadoras. É um prazer estar aqui, tá bom? Falar de exercício físico para mim é a minha vida. É uma coisa que eu vivo isso há 25 anos. Vivencio isso todos os dias. E nesse contexto atual que nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma turbulência, né? E uma turbulência que já está durando aí há um ano e pouco. E que traz a todos nós, nesse momento, as reflexões sobre a nossa vida, as reflexões sobre os nossos atos, sobre os nossos hábitos, sobre razões que nós estamos aqui nesse momento, né? Cada um passando por uma série de atribuições novas em função do Covid-19. E nessa perspectiva hoje, a gente traz, né, na figura do Márcio Fernando, do Zé Carlos Moraes, a questão desse projeto, né, para que a gente possa refletir um pouco sobre a visão do exercício físico no que diz respeito ao coronavírus. Vou aqui fazer uma reflexão no contexto histórico. A educação física passa por várias transições ao longo da sua história, e essas transições higienista, militarista, esportiva, hoje nós estamos vivendo num cenário de pandemia, onde nós somos obrigados no sentido assim, a repensar essas ações. E quando a gente fala de hábitos, repercute muito em nós, mudança de hábitos, né? Coisas que eu não fazia, incorporar ao meu estilo de vida, incorporar a minha rotina, né? Isso é uma coisa difícil. Tanto é que causa muita turbulência para todo mundo, né? As pessoas falam, mas isso, usa máscara, tira a máscara, tem que usar álcool em gel, tem que ter os cuidados, tem que ter distanciamento. Isso são coisas que são pertinentes às nossas rotinas hoje. E falando dessa questão hoje do coronavírus, a gente começa a observar que isso tem repercutido, né? Repercute muito. E a visão do exercício físico, a partir da década de 70, começaram a se repensar os modelos de saúde. E o exercício físico, cada vez mais incutido no estilo de vida das pessoas, começa a mostrar os benefícios. Doenças cardiovasculares, a gente sabe que é muito importante fazer exercício físico, diabetes, hipertensão, a epilepsia, como você bem relatou, a gente sabe que a epilepsia hoje, sendo tratada com exercício físico, diminui muito o número de crises, né? Nós sabemos também que o exercício físico, numa corrente mais psicobiológica, abre espaço para que a gente possa falar de dependência química, que a gente possa falar de problemas, de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, falar da questão da insônia. Hoje nós temos 40% da população brasileira que dorme mal, em função da falta de um exercício físico que seja correto e coerente para essa pessoa. E dentro dessa perspectiva, a gente vê um cenário de pandemia, tá? Que até certo ponto nos obrigou a ficar fechado. E o meu primeiro questionamento foi, como vai ficar a vida dessas pessoas que eu tenho compromisso diário? Eu tenho gente que não toma mais medicamento, eu tenho gente que não tem problema mais com insônia, eu tenho gente que hoje depende disso para poder ter autonomia na vida. E assim como milhares de colegas espalhados por Alfenas, por Minas, Brasil. Então, nisso é onde a gente conversou, Márcio Dunga teve ideia, Carlinhos apoiou, e isso surgiu, essa questão desse projeto, né? Para que a gente possa ter cuidado, né? Nós precisamos ter responsabilidade, autocuidado, né? E ter compromisso com as pessoas, né? E repensar os ambientes que diz respeito ao exercício físico, para que a gente possa criar novas possibilidades de atendimento, né? Algumas cidades já fizeram esse projeto, mas creio que nós também estamos sendo pioneiros, porque a gente fez um projeto mais amplo, né, José Ricardo? Um projeto que a gente possa zelar pela população. E nessa perspectiva, né, nós estamos vendo hoje, né, o que a gente já tem alguns dados muito interessantes. 34% das pessoas que contraem coronavírus, que são praticantes de exercício físico, não chegam a ser hospitalizados. Nós temos ainda pessoas que fazem exercício físico de maneira regular e orientada, têm menos possibilidade de adquirir o coronavírus. É lógico que ainda nós carecemos de novos estudos, temos muitas perguntas sem respostas, mas temos hoje na ciência mostrando que nós temos possibilidades, né? E, inclusive, até a Organização Mundial da Saúde, como você falou, Tan, ela já recomenda e muito essa abertura, tá? Com distanciamento, né? Respeitando os ambientes com certo número de pessoas, isso é possível, né? E uma outra questão, né? Nós estamos vivendo também uma pandemia da inatividade física, que a gente sabe que as doenças crônico-degenerativas, elas são desencadeadas por esse processo. Então, nós necessitamos, né, de ter, né, na nossa cidade, né, nós somos um polo de educação, nós somos uma cidade que zela pela saúde, então nós temos que pensar, né, e agir de uma maneira coerente com a necessidade que a população necessita de ter o atendimento, né, pelo fisioterapeuta, um médico, profissional de educação física, enfim, são N áreas que podem fazer a diferença no dia a dia das pessoas. Inclusive, Ratinho, é muito importante você exercitar, e nesse processo de recuperação, né, assim como o Dunga, o exercício ele vai te ajudar muito a manter essa autonomia, não só física, como cognitiva, tá? Que é muito importante, tá? Para todo mundo. A gente tem visto que esse vírus é um vírus muito letal, mas que a gente tem possibilidade, a partir do momento que esse indivíduo sai do quadro infeccioso, a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa por ele, para que ele possa vir a ter autonomia e ter função. Essa autonomia é fundamental para que esse indivíduo tenha função, tenha vitalidade e ele possa contribuir para que a gente consiga aumentar o número de recuperados. Tá? E um outro dado muito interessante é de cada 10 pessoas que contraem o coronavírus, 9 têm algum problema relacionado ao sobrepeso. Então, nós temos que pensar não somente na prevenção, né, mas também os profissionais que estão à frente, na orientação, no explicar para o seu cliente, para o seu aluno, a importância desse autocuidado nesse momento que nós estamos. De certa forma, às vezes, estamos desprotegidos, porque o vírus ele está em todo lugar, né? Mas a partir do momento que esse autocuidado aconteça, esse respeito à vida, nós temos possibilidade de transformar essa situação e sair aí como pioneiros, né? Se caso venha outras ondas, mas de uma forma consciente para que todo mundo consiga alcançar esse bem-estar de uma forma coerente, uma forma que seja produtiva para todo mundo. Tá? Em relação ao projeto, né, teve outras pessoas que contribuíram, essas pessoas trouxeram as suas ideias, as suas realidades, né, porque cada um tem as suas realidades, as suas visões, para que a gente possa trabalhar de uma maneira segura, correta, para que todo mundo possa, obrigado, sair bem dessa história. Eu tenho muitas coisas que a gente pode estar falando sobre isso aqui, tá? Nesse último ano, um ano e pouco, eu venho estudando essa questão do coronavírus a fundo, dei aula em congresso, em palestra, enfim, são coisas que são rotina, tá? São rotina para mim, e eu me coloco aqui à disposição, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão. Eu sei que o tempo é curto, então já dei uma sintetizada para que a gente possa entender um pouquinho mais do exercício físico nesse contexto, né? E estou aqui para a gente dialogar e, se quiser, tem alguma dúvida, alguma coisa, estou aqui à disposição.
Só bem rapidinho aqui, professor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje. Parabéns ao Carlinho, ao Dunga, né, que são esportistas, desportistas, né, Carlinho? Então, está sempre aí nas atividades físicas. Eu queria parabenizar aqui pelo teu conhecimento nessa área. É muito importante, realmente, a atividade física, principalmente nesse momento tão conturbado que o nosso mundo, nosso país, a nossa cidade está vivendo. Então, é de extrema importância, sim. Quando chegou esse projeto dessa casa, que o vereador Carlinho, o vereador Dunga, falou comigo e falou com todos os vereadores aqui, a gente, de antemão, abraçou esse projeto, né, com todos os vereadores aqui, para que hoje isso seja uma realidade no nosso município. Então, parabéns, professor.
Gratidão.
Com a palavra, vereadora Kátia.
Olê, eu queria aqui fazer o agradecimento a você, pessoa que eu conheço há tantos anos, profissional excelente, ao Piratinha, né, ao Gustavo, lá do clube, ao próprio Orlandinho, ao Carlinhos, o Ardemai, o nosso queridíssimo Dunga, nosso companheiro, inclusive, aí de batalha. E, em nome de todos vocês, educadores físicos, dizer que hoje, além de ser uma noite muito especial, eu acredito, tanto para o vereador Carlinhos Ardemai quanto para o vereador Dunga, é também aqui para o nosso presidente, todos nós aqui, vereadores e vereadoras, o Nolo, até porque, por tudo que você já disse, por tudo que já foi dito aqui, e cada um de nós também tem o seu esporte predileto, né, tem a sua atividade física, e cada um com o seu cotidiano, com a sua vida, com a sua rotina. E eu queria só que você dissesse para nós aqui, rapidamente, sobre a belezura e a importância da dopamina e da serotonina na nossa vida, o que ela nos proporciona e como que ela é produzida, embora seja produzida naturalmente pelo cérebro, mas o que estimula essas belezas. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Bom, quando a gente fala de exercício físico, a partir do momento que você começa a aumentar a sua intensidade de treino, tanto a dopamina quanto a serotonina, elas vão estimular, são neurotransmissores que vão estimular esse sistema nervoso e, assim, a autonomia sua do sistema como um todo, ele vai levar você a um certo estado de excitação. Haja visto, Kátia, que depressão, problemas de angústia, muitas vezes são tratados com exercício físico dessa forma. E quando a gente coloca a pessoa para exercitar, é muito importante ter noção desses aspectos psicobiológicos, porque, igual eu falei, até a dependência química é tratada hoje com exercício físico, a partir do momento que isso se coloca para as pessoas de uma maneira coerente, porque o excesso disso também vai causar um colapso, né? Onde você vê muita gente que vive naquela adrenalina, né? Mas a figura do profissional de educação física, ele entra justamente nisso, para poder mostrar os limites para a pessoa e para que essa pessoa consiga entender essas relações para que ela possa encontrar saúde, né? E haja visto também que o excesso de dopamina e o excesso de serotonina, uma hora, causa um desequilíbrio tão grande que repercute no sistema inflamatório. E esse sistema inflamatório é tudo que a gente não quer para o Covid. Entendeu? Tudo que a gente não quer. Então, a gente tem que olhar muito essa questão, porque isso vai repercutir daqui para frente, né? Não é a quantidade, mas sim a qualidade do exercício que as pessoas vão estar fazendo daqui para frente. Né? Inclusive criança, adolescente, idoso e etc. Tem que ser tudo repensado essa questão.
E a falta da serotonina também traz, além da sensação de angústia, pode trazer tristeza, né? Ausência de sensação de prazer.
De prazer,
né?
Exatamente.
O que
apatia.
Faz com que muitas pessoas deitem, né?
Sim.
E percam toda a motivação pela própria vida.
Pela própria vida, exatamente. Né? E isso é um ponto muito importante, porque nós estamos falando hoje. Já se fala muito, antes a gente falava estresse pós-traumático, hoje a gente fala estresse pós-Covid. Né? É onde a gente está entrando, que você falou, muito importante, porque o que acontece? Esse indivíduo está debilitado. E muitas vezes, emocionalmente, ele está sentido. Né? Então, é a hora de um acolhimento, né? E trabalhar essa autonomia de novo, para que esse cara possa se inserir no contexto social, no contexto de trabalho, no contexto de rotina, de vida, né? Para que ele possa se sentir útil novamente.
Mais algum vereador? Com a palavra, Valdemar.
Senhor presidente, muito obrigado pelas palavras aí.
Obrigado, Carlinhos.
Gostaria aqui, primeiramente, né, de estar agradecendo o Dunga, parabenizar, né, por esse projeto também, nosso amigo Zé Ricardo, Orlandinho, Gustavo, e principalmente a você, que é um dos mais estudiosos da área da educação física que eu conheço em Alfenas, uma pessoa capacitadíssima por estar aí. E comprovando para nós que a atividade física nos traz muitos benefícios, né? No dia a dia, benefícios para o ser humano, para o corpo do ser humano. E mostrando que, no momento, um dos maiores benefícios que a atividade física nos traz hoje é o aumento da imunidade, principalmente contra a Covid. Então, esse aumento faz com que as pessoas fiquem mais fortes, mais resistentes. E, portanto, mostra que a atividade física hoje é essencial na nossa vida. Parabéns, Nolo, você é uma pessoa muito capacitada. Muito obrigado por nos esclarecer muito aqui nesta casa.
Com a palavra, a vereadora Tony Rose. Desculpa, Nolo, não, você tranquilo. Quer fazer um agradecimento ao Carlinhos?
Não, quero agradecer, Carlinhos, essa oportunidade. Né? Pegando o gancho dessa questão do sistema imune, a gente sabe que o exercício físico, quando é realizado numa intensidade correta, ele abre espaço, né, para que certas citocinas, né, que são agentes inflamatórios, sejam regularizados e estimule novamente a produção de novas células, gerando uma estrutura mais forte, uma estrutura capaz de suportar, né, o estresse ou até mesmo, né, uma doença, quando ela é instalada, a recuperação desse indivíduo é mais rápida.
Uma palavra, vereadora Tony Rose.
Rapidamente, só parabenizar, né, Núlio, foi muito boa a sua fala. Também aos caros vereadores, ao Valdemar, ao Márcio, né, todos que contribuíram para esse projeto, que a gente sabe que exercícios físicos é importante sempre, mas nesse momento de pandemia a gente compreende a necessidade, inclusive, né, por conta do imunológico, fortalece pela nossa reabilitação. E nós temos muitos professores e professoras de educação física na nossa cidade. Eu acho que a gente que vem para somar e para contribuir e que esse projeto dê muito certo e possa acontecer. Obrigada.
Obrigado, vereadora Tony Rose. Uma palavra, vereadora Tereza Suelene.
Professor, a sua vinda aqui nessa casa foi muito importante para conscientizar as pessoas a necessidade do acompanhamento nos exercícios físicos. porque é de extrema importância que tenha um treinador, um orientador competente para que dê tudo certo, porque exercício é saúde para o corpo e para a mente. E eu estou dentro, com vocês.
Gratidão.
Mais algum vereador? Quero se manifestar. Nobre professor, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Tá? Essa casa está aqui à disposição, sempre que quiserem estar trazendo para nós mais conhecimento. Acho que o importante seria a gente te ouvir aqui, professor, 2 horas. Você tem muito conhecimento nessa área e isso é muito importante. Mas, infelizmente, o prazo regimental nosso está terminando, então nós não temos como mais prolongar esse bate-papo tão prazeroso que nós estamos aqui tendo com você. Obrigado de coração. Seja bem-vindo a essa casa.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma honra estar aqui para mim, viu? Vocês me ouvirem, né? Ouvirem o pessoal da educação física, das academias, dos espaços de ginástica. Que a gente possa construir novos ambientes, novas possibilidades perante o que o mundo tem nos oferecido, né? E que a gente encontre ainda mais força para a gente vencer, né? Juntos todos somos mais fortes. E com certeza nós vamos construir muitas e boas coisas. Gratidão a todos, viu?
Obrigado, parabéns. Terceira parte, ordem do dia, apresentação de proposições. Solicita a primeira secretária, a vereadora Kátia Coyatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados.
Projetos de iniciativa do Executivo. Mensagem número 57. De 10 de junho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a lei municipal número 4.916, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre doação de imóvel com obrigação de fazer e dar outras providências. Empresa donatária de cristal vidros temperados, Esquadrias de Alumínios Limitada. Leitura da mensagem número 62/2021. De 14 de junho de 2021, solicitando a retirada do projeto de lei, encaminhando através da mensagem número 58, de 10 de junho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em um único turno, nesta reunião ordinária, que altera a Lei nº 5.014, de 7 de junho de 2021, que desafeta e autoriza o município de Alfenas a alienar, mediante leilão, o bem imóvel que menciona e dá outras providências, imóvel situado no local denominado Chácara dos Camaradas. Mensagem número 59, de 10 de junho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.546, de 10 de julho de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo do município de Alfenas e da outras providências.
Inclusão na pauta. Certinho. Nos termos da mensagem número 61, de 14 de junho de 2021, a qual faz a juntada de documentação pertinente ao projeto, submeto a deliberação do plenário, a inclusão na pauta para apresentação de projeto de lei encaminhado através da mensagem número 60, de 10 de junho de 2021, que autoriza excepcionalmente a desafetação de áreas para doação e da outras providências. Imóvel, Rua Juranã, sem número, residencial Teixeira. Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Uma coisa aqui. Solicito a primeira secretária, a vereadora Kátia Coyatá, por gentileza, faça a leitura da mensagem número 60/2021.
encaminha projeto de lei que autoriza excepcionalmente a desafetação de áreas para doação e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de encaminhar a vossa excelência para apreciação dessa digna casa legislativa, projeto de lei que busca obter autorização legislativa para que o município de Alfenas possa desafetar a área pública com posterior doação. A região da Vila Teixeira, onde está a área que se propõe à desafetação, tornou-se um bairro majoritariamente comercial, de espaços de festas, eventos e indústrias. Portanto, não justifica-se a ter imóveis para equipamentos para serviços públicos, por exemplo, de saúde e educação. Assim sendo, foram feitos relatórios à Promotoria do Patrimônio Público, que concordou com a desafetação em caráter excepcional, sem afetação de nova área. A contrapartida principal foi destinada à recuperação da mina do bairro Oliveira e as demais doações foram pequenas para pequenas empresas, especialmente aquelas que têm atividades que trazem conflitos urbanos. E cada empresa ficara responsável por cuidar de cerca de 1.000 metros quadrados de área verde. Na certeza do acolhimento da proposta e a pronta aprovação do projeto de lei, renovamos a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria conjunta dos vereadores José Carlos de Moraes e Márcio Fernando Costa, Márcio Dunga, com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em um único turno, nesta reunião ordinária, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essencial à saúde pública, do município de Alfenas, Minas Gerais. Requer também a retirada da indicação 783/2021, considerando que a iniciativa para legislar sobre o assunto em tela é concorrente entre os poderes.
Está em discussão a urgência.
Senhor presidente.
Vereadora Kátia, eu queria passar a palavra ao vereador Dunga. Ele está um pouco cansado. Dunga, uma palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
vereador. Vereadores e tudo que foi, todos os vereadores aí. Gostaria de enfatizar aí a fala do Noller, representando todos os educadores físicos, educadoras, né, físicos. E dentro desse projeto, agradecer essa casa que está em discussão sobre esse projeto. O principal, o que a gente está bem embasado, é a saúde em primeiro lugar. Consequentemente, até um dia mesmo o próprio vereador Guim falou do emprego, né? A gente vai gerar um emprego também e fazer essas políticas que possam transformar a saúde. A gente vai vendo que o mundo vai mudando e a gente tem que se adaptando. Então, eu coloco à disposição do que for preciso e eu acho que a saúde em primeiro lugar e também o emprego que vai ajudar, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Tenha um bom descanso aí e boa melhora.
Obrigado,
senhor. Está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Gostaria apenas de justificar a minha votação favorável à urgência desse projeto, uma vez que trata-se indiscutivelmente de um bem coletivo, né? Não há o que discutir em relação à urgência desse projeto.
Uma palavra, vereadora Tereza Suelene.
Senhor presidente, é pertinente a colocação da vereadora, a Kátia Goiatá, sobre o projeto. É indiscutível, um projeto produtivo, promoção da saúde, e temos que votar mesmo com urgência. Tudo que se diz à saúde, ao bem-estar da humanidade, nós devemos estarmos em conjunto a favor sempre. Eu tenho emenda a apresentar, senhor presidente.
Mas não é agora não, vereador.
Agora não, desculpa.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Idem à urgência, faço as mesmas palavras, a dispensa dos prazos regimentais. É indiscutível a necessidade de fazer com que esse projeto seja aprovado hoje. Obrigada.
Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Solicito para ser verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação e Justiça, redação final na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, redação final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes. Vereador Paulo Genor Madeira.
Tramitação, presidente.
Aprovado. Oi? Orçamento vai precisar de fazer? Vai? Ficou? De orçamento?
Precisa não,
é? Acho que não. Está dispensa. Obras de serviço também?
Dispensado.
Está dispensado, né? Única discussão e votação do projeto de lei.
Já o professor já mencionou tão bem aqui, né? Está mastigado esse projeto, não tem discussão mais não. Agora é só votar e pronto, é. Senão nós não sai daqui hoje, é. Vai dar meia-noite, não termina a reunião. É.
Em votação. Tereza, por favor, Tereza, pode pedir a palavra no microfone, Tereza.
Sim, presidente. É a emenda proposta por mim, que já foi efetivada, que fica acrescido o parágrafo único do artigo 4, mencionando o projeto de lei com a seguinte redação. Parágrafo único, ficam ainda estabelecidos e obrigados a realização da limpeza e higienização de aparelhos com álcool 70%, sendo realizada entre a saída e a entrada de frequentadores, com no mínimo 15 minutos para a referida prática.
Solicito parecer verbal da Comissão de Constituição, redação e redação final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Vereador Tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Tramitação.
É aprovado. Agora está em discussão a emenda. Parecer da Constituição, Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Redação Final. Agora a emenda, né? Está em discussão a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Foi aprovado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cátia.
Sugiro uma segunda emenda aditiva ao projeto de lei que reconhece a atividade física e o exercício físico como essenciais no município da Nossa Alfenas. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 6º do mencionado projeto de lei com a seguinte redação. Parágrafo único. Esta lei deverá ter uma cópia afixada na entrada de cada estabelecimento previsto no caput do artigo 2º, bem como o Poder Executivo poderá fornecer material publicitário de melhor entendimento à população. Esta é a minha contribuição, senhor presidente, para esse projeto maravilhoso dos vereadores Dunga e Carlinho Vademar.
Parecer verbal da Comissão de Constituição e Legislação. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Pela tramitação.
Aprovado. Agora a discussão, a emenda. Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei com as emendas, né, da vereadora Tereza e da vereadora Cátia. Está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Aprovado em um único turno. Solicito a primeira secretária, Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do requerimento e da moção apresentada.
Requerimento número 154/2021, subscrito pela vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: o SRT, Serviço Residencial Terapêutico, vem superando as diretrizes de superação do modelo de atenção centrado nos programas de reestruturação de hospital psiquiátrico e programas de volta para casa. Neste município de Alfenas, sabemos que há várias residências ainda ativas e em responsabilidade da IMED. Sendo assim, requeiro à secretaria competente que informe a esta casa. Primeiro, o número de residências terapêuticas existentes no município, bem como seus respectivos endereços e contatos. Segundo, número de pacientes que residem nessas residências e suas comorbidades. Terceiro, quadro de funcionários responsáveis, funções, carga horária e remuneração dos mesmos. Quatro, receita que rege as residências terapêuticas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Cinco, plano de trabalho e plano de ação que rege o SRT.
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moção de aplausos número 33/2021, subscrita pelo presidente vereador Jaime Daniel, que seja encaminhada sua manifestação de imenso agradecimento ao trabalho dos profissionais do nosso velório municipal, com toda a sua equipe de trabalho, administrativo, coveiros, pedreiros e serventes, que estão desempenhando um ótimo trabalho neste local, neste período tão crítico de pandemia do coronavírus. Parabéns a todos os funcionários pelos serviços de excelência prestados no nosso velório e por cuidarem com muito zelo deste nosso patrimônio público.
Está em discussão a moção. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 37/2021 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Central de Distribuição de Medicamentos, CDM, do município de Alfenas, devido à essencialidade da prestação do serviço. Está em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinhos.
Gostaria de parabenizar porque...
Marquinhos, o microfone do vereador Carlinhos, por gentileza.
Esse é um projeto maravilhoso.
Obrigado.
Que vai ajudar muitas pessoas. Então, está de parabéns mesmo.
Obrigado, vereador Carlinhos.
Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizá-lo.
Com a palavra, vereador Paulinho.
Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, com essa boa intenção que o senhor teve. Isso aí que se chama salvar vida. E aproveitando esse caso também, eu queria parabenizar o companheiro Ivanilson Pereira de Andrade, do meu amigo Ratinho, que eu concordo com a sua indicação. Uma vez que aliviava, uma vez que o senhor está preocupado em salvar vidas e principalmente dos mais necessitados. Viu, senhor presidente?
Vereador. Está em discussão, em votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinhos.
Como eu falei, o senhor é uma pessoa muito sábia, trabalha muitos anos com remédios, com laboratórios. Então, isso aí nada mais é, como o Paulinho disse, que é salvar a vida de pessoas. Sim. E gostaria de parabenizar o Paulinho também, que eu tive... Esqueci na oportunidade, pelas indicações, nobre vereador, meu grande amigo,
né?
Clinto. Parabéns.
Muito obrigado, vereador. Muito obrigado.
Está em discussão o projeto, lei em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene.
Eu quero deixar aqui a minha moção de pesar à doutora Luciene pelo falecimento da dona Conceição, a mãe dela, aquela pessoa meiga e tão gostosa de se olhar. E quero deixar a minha moção de pesar aqui também para o Eliassim Família, pelo falecimento de seu pai, e o Enéas, o meu amigo Enéas, pelo falecimento de seu pai, seu Rezende também. Será enviado. Boa noite a todos, muito obrigada.
Será enviado também, o senhor Rezende, grande homem, trabalhador, tinha amizade com ele, gostava de bater muito papo com ele, né? Tem uma história, fez história aqui em Alfenas, né? É, eu só queria também aqui, viu, vereadora Tereza, o ofício, para me responder, o ofício à Comissão das Mulheres, se protocolou ele na sexta-feira aqui, com os prazos regimentais, eu tenho 15 dias para estar te respondendo, será respondido, viu, vereadora? Pode ter certeza disso, está dentro do prazo, como a gente tem muito serviço, às vezes ainda não, nós ainda não fizemos a resposta, mas será enviada a você em tempo hábil e regimental.
Senhor presidente, eu não tenho o nome da pessoa completo, mas eu tenho um primeiro nome de uma pessoa que faleceu essa semana na Via Betana, e eu gostaria, uma evangélica, tadinha, sofreu muito, de mandar um voto pesado à família dela.
Será enviado.
O primeiro nome é Rose, eu vou providenciar o direitinho, vou passar, viu?
Será enviado. Declara encerrado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia.
Eu queria só pedir para o vereador Dunga não sair daí da tela, Dunga, para que você saia na foto que nós vamos tirar, viu? Para comemorar
vereador Dunga,
a aprovação do projeto de vocês.
Quer falar alguma coisa nas considerações finais, vereador?
Só, senhor presidente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, poder servir ainda do jeito que a gente está aqui, servindo as boas pessoas, e a todos vocês, minha gratidão ao prefeito Luizinho, que está também dando todo o amparo para mim e para o cidadão alfenense nessa época de Covid, e a todos da Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga, parabéns mais uma vez. Declaro encerrada esta reunião.